Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Estamos começando mais um Vortecast. Eu sou o Flaveira e hoje a gente tá com a casa cheia. Primeiro, aqui da bancada, Bruno Gaspar.
Vamos falar.
Vamos falar. Não sei do que. Você deu um grito aqui que eu até assustei, velho.
Eu suspirei de emoção e, ao mesmo tempo, de vergonha e decepção.
De cagalhão.
Não sabe, né? Tudo bem. Aqui também, Dan Cruz.
É uma honra para mim fazer parte do Vortex e eu não tô bebaço.
Olha aí, vai chorar de novo.
Canonizado, a gente falou isso em podcast? Ou é?
Eu acho que deve ter algum extra aí falando.
Tá no extra.
Ele gravou, ele sabe qual é a agenda que a gente falou isso. Ele recortou o áudio e usa isso como toque de celular.
Aqui também, Felipe Pereira.
Opa, vamos falar sobre ele.
Nossa, tá todo mundo num ânimo.
Isso aí, vamos falar.
Cara, eu ia fazer uma piada meio pesada, só que depois que você ficar falando lá, não, para com isso.
É, por favor. Então, por favor, vamos cortar aqui o Felipe e aqui também, Jackson Good.
Opa, boa noite, pessoas. Já que não tem Vingadores, vai a fanfic mesmo.
E fechando o time, Rafael Moreira.
Seria melhor ter o meu filho do Pelé, hein?
9 anos, né, cara, acompanhando essa porra, olha aí.
Porra, era melhor ter visto 9 filmes do Pelé, velho. Nossa.
Bom, a gente tá aqui reunido pra comentar sobre a última temporada de Game of Thrones. Não vamos ficar falando da série toda, até porque não tem espaço e ninguém tá com saco depois. Não,
a gente vai final, derramar, né, a Billy. É isso.
Se vocês, assim, ó, não querem ouvir a gente só falando mal, porque eu acho que daqui não vai sair nada de bom, tem o podcast da Angélica. A Angélica fala isso bem-humorada, ela fala mal também, mas ela não despeja ódio como é o caso desse podcast.
Aqui é 5 minutos do ódio aqui, vai ser.
Ouve lá o Podquesteiros, né, sobre o último episódio. Ou sobre a série inteira, enfim. É.
Não, pelo amor de Deus, eu só assisti a última temporada.
Nossa, parabéns.
Você tá de parabéns,
Linda. Eu tô ótimo hoje.
Por que você fez isso, cara?
Eu vi a primeira temporada, e eu não vi mais o resto, achei, sei lá por quê. Li o primeiro livro, né? Uhum. Aí, no final, eu costumo fazer isso, cara. Eu vejo, minha esposa vê novela, né? Aí eu vejo o primeiro, capítulo e o último.
Eu não vou falar nada, porque tinha uma época que eu vi o último episódio de novela também.
É, e daí o último episódio eu fico perguntando, mas quem que é esse?
Eu sou desses.
Foi a mesma coisa, só que em outra escala.
Mas você acabou pegando muita coisa. Você basicamente aí nesse meio do caminho, você só descobriu que uns dois irmãos lá, Stark, morreram, né? De resto, dá pra eliminar boa parte do que acontece.
Não,
meme,
né? Porque foda-se, né?
Foda-se, né? Nada importa, né?
Exato. Construção de personagem, desenvolvimento. Pra quê, cara?
Pau no cu, velho.
Não, bom que eu não fiquei puto, né?
Então, você tá menos puto que a gente. Você só pegou o pior. Você não teve a parte boa pra ter a puticidade que a gente tá nesse momento, entendeu?
Mas o meu problema foi que eu lembrei muito de Lost, cara. Que eu assisti a série do começo ao fim, cheguei no final, fiquei puto, né? De lá pra cá eu venho selecionando mais. Eu falei, não, peraí, vou esperar a série terminar. Aí eu vejo depois,
né? Caralho, no fim das contas, né?
Você não vai ver nada, então, né?
Não, eu vi Breaking Bad.
Esse é o pensamento perfeito, cara. Você deixou pra ver se o final o pessoal gostava, pra ver se valia a pena ver a porra da série.
Pois é. Que pariu.
Não valeu
muito. E ainda se viu, né, cara?
Vi o último episódio da última temporada e falou, não entendi porque o nego fala tão bem.
Não, eu só não entendi porque ele tem aquele trono lá.
Foi nada. No fim das contas, pronto.
Ai, cara.
Era só pra fazer um paralelo que o Drogon achou que foi o trono que matou a Daenerys. Não pelo contexto político, entendeu?
É. Como que chama aquele trono de ferro?
Coisinha pontuda na Daenerys, coisinha pontuda no trono. Ah, foi isso aqui, caralho, porra.
Eu tô vendo que o Drogon não é tão inteligente que ele demorou 2 baforadas pra acertar a cadeira.
É isso. Mas eu prefiro pensar que o dragão é sociólogo e fez uma análise da conjuntura ali. E derreteu o Drogon, velho.
Ela falou, monarquia é o caralho, né?
Esqueceu que era o Drogon e ele virou Smaug ali naquele momento.
Então foi birra, né? Se mamãe não senta, ninguém senta.
Cara, mas vamos fazer a construção aqui, né, velho? Vamos falar da segunda temporada e vamos...
Desconstrução.
Vamos destilar, ó, de aos poucos, né?
Aos poucos?
A oitava temporada, ela demorou 2 anos pra ser exibida. Uhum. Vamos lá, a sétima foi em 2017. Aí falaram, a gente vai dar uma pausa aqui. Vão ser 6 episódios, um pouco mais longo, mas a gente vai fechar tudo e vai ser bom.
Vai ser o catiço.
E detalhe, né, Flávio? Não teve ano passado pra ter aquela outra bosta que é o Westworld segunda temporada.
Nossa!
É, cara, eu não acompanho o Westworld, mas falaram que a única coisa boa do Game of Thrones foi o trailer da terceira temporada de Westworld. Nossa, que imagina. A galera que desistiu da segunda tá pensando em voltar. Então, você já vai vendo, né, cara? Mas enfim, criaram toda essa expectativa.
É necessário dizer que a sétima temporada exigiu bastante boa vontade da gente também. Já tava ruim pra caralho.
Foi bem apressado, né, cara?
Ah, vamos que vamos, né? É, finalzinho.
Já tava fanfic, já metade da temporada já era fanfic, já da sétima.
É, sabe, tipo, é o livro do meio pra juntar a galera, vai, vamos dar uma passada de pano aqui. E deu no que deu, né?
Então, mas o livro, a série seguiu o livro até qual temporada?
Acho que até a quinta, né? Quinta.
É. Até a quinta. Daí acabou, não tinha mais livro.
Então, calma. Até a quinta...
Ela é fiel. A primeira é muito fiel. É praticamente o livro na TV. Segunda, terceira já começa a mudar alguma coisa, mas ainda é bem fiel. A quarta já começa a dar... boa mudada, e a quinta já descamba tudo. Que aí é onde entra Dorne e, mano, puta que pariu.
Dorne é um núcleo meio que... viram que tava uma merda toda e deram uma largada de mão também, né?
Não, largaram total.
O que ainda bem, porque era chatíssimo isso nas temporadas anteriores. Tudo que envolvia Dorne era um porre, velho. Depois de que o cara lá do Narcos morreu, velho, virou tudo uma merda, velho. Aquela vingancinha lá das...
É, isso
da
aí...
mulher, lá, nossa senhora, velho. Muito ruim, cara.
Isso aí já não tem absolutamente mais nada a ver com o livro, assim. Absolutamente nada. É totalmente... aí já é da cabeça dos produtores da série, só. Total, assim.
Não seria um problema se a coisa fosse bem escrita, né?
Mas o problema é que foi uma bosta. Toda aquela parte de Dorne...
É, não, aquela parte de Dorne, velho, cada vez que começava, era um porre, mano.
Mano, os caras, uma coisa que a série sempre foi boa, e até isso eles conseguiram errar naquele trecho, foi nas coreografias de luta e direção dessas cenas, que tem aquela a cena ridícula do Jaime lutando com a
Bad Pussy lá. Com as meninas lá, né?
É, muito ruim. E tudo isso culmina na frase, you need a good girl, but need a bad pussy. Nossa senhora, puta que o pariu, velho, aquilo lá...
Cara, é muito ótimo. Eu não consegui nem entender o que o Rafael falou.
Ele não consegue nem articular a palavra, tanto ódio, né?
Ai, cara. A versão Renato Aragão do...
Ai, meu Deus, é. Mas é...
Caralho, cara. Enfim. Eu achei que ia ser agressivo, não achei que ia ser assim, não, velho.
Isso é foda, cara, porque... vocês lembram, né, cara? Na época do... o Vortex meio que começou junto com o Game of Thrones, né?
Sim.
Foi meio que na mesma época. Eu li o primeiro livro, e daí eu falei, porra, não vou continuar lendo, porque... porra, tá bem fiel, velho. Tem mais coisa pra ler. Ah, mais um livro de fantasia, tudo de boa. E larguei mão.
No começo vocês zoavam, né? Tanto que eu lembro que os primeiros podcasts...
jogo de tudo. Não, mas a gente zoava com elas.
Todo mundo assistia, mas gostava de zoar, porque tinha a fanbase era muito chata no começo.
É. Ainda é. Porque tem nego que ainda fala que a parada foi sensacional.
Ah. Não, a fanbase não tá fazendo aí petição online pra refilmar.
Não. Isso aí, vocês estão usando coisa do 4chan, dos nego trolando e levando a sério. Aí, a imprensa inteira.
A imprensa já caiu nessa também.
É, todo mundo caiu nessa porra. Era, o nego tá lá no Free Folk do Reddit, zoando pra caralho a imprensa, os caras levando a gente a sério.
Eu adoro o Rafael, que o Rafael é nosso especialista em vídeo, né, cara?
Eu nunca ia chegar
nessa conclusão. Olha, graças a Deus você existe, cara, eu te amo tanto.
Pra que é que eu mantenho esse instinto de castidade aqui, né, velho? É pra isso.
Cara, eu ficava olhando e falei, cara, não é possível que isso é sério, cara. Isso deve ser sacanagem. E o pessoal rasgando o cu, falando, é isso aí, o Robert Pattinson também não vai poder ser o novo Jon Snow e não sei o que lá.
Foi muito patética a reação, porque foi tudo na zoeira. Lógico, deve ter uma meia dúzia que tava falando sério. Sempre tem.
Ah, sim.
Mas, mano, o negócio tudo começou na zoeira pelo troço, e aí, ai, fãs estão revoltados e querem refazer a série. Mano...
Cara, mas então, vamos lá. É assim, eu acho doido porque, tipo, a fanbase de Game of Thrones realmente deve ter ficado dividida. E, de fato, o Bruno tem razão. Eles são muito chatos. Eu vi uma porrada de gente que
tipo
defendeu
Vilker,
a série.
Tipo o Vilker, né, velho?
Ah, cara, o Vilker era maluco.
O Matheus também tava numa... Nossa, defendendo loucamente o final. Fiori? É, falei, pô...
É o pessoal do Team Sansa. Nossa senhora.
É a parada até que eu tava conversando com o Rafael em off antes de vocês entrarem. Eu acho que o final é ruim. Assim, poderia ter sido, tipo, muito pior. Só que os fatos em si, fora uma questão que eu acho que é meio uma bosta total, completa, que é o lance do Bran, não acho que seja de todo ruim, não. Só que a condução, a forma como chegou lá, ficou uma bosta. E aí, tipo assim, um monte de gente que tava elogiando a porra da série até o quinto episódio, defendendo com unhas e dentes que o Benioff e que o D.W. Wise lá estavam fazendo, de repente, no sexto episódio, chegaram à conclusão de que tava ruim. Ah, não sei o que... E aí, cara, essa galera é basicamente as pessoas que queriam que o personagem tal ficasse com a personagem tal. Que o fulaninho se entrasse no troninho, não sei o que. Cara, assim, controle suas expectativas. Foda-se, cara.
Vamos falar do D&D, tem que ser Dumber e Dumber, né, Dumber, velho?
Não vai botar
Vamos errar coisa, não.
Ideia errada aí também, não, né?
Porra.
Bom, mas vamos do começo lá, né? Porque
começo.
Não sei, eu acho que tirando o Felipe, eu gostei do primeiro episódio, era aquela construção ainda de clima, a galera se juntando, um pouco de preparação pro que viria.
Eu gostei mais ainda do segundo, pelos mesmos motivos.
Sim, pro segundo. O primeiro é meio caído. É morno.
É morno, mas é o morno. Segundo mas culmina é talvez uma das melhores cenas da série, inclusive.
Que era da Brienne, decorada, tá legal. Não, essa cena, inclusive, é bem legal, que eles estão ali esperando Sim. os caras chegarem.
Eu tava falando, ai, velho, já se despede que a Brienne vai...
Pô, sacrifício honroso, foda, vai ser da hora, tal.
Eu não achei que ela ia nessa, não.
Ah, eu achei.
Mas eu acho que é isso, pro primeiro e segundo episódio não tem muita coisa pra comentar, né, velho?
Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês se gostaram. Eu achei mais ou menos assim, não gostei tanto. Pra um episódio do meio de série, assim, estaria ok. Mas pra uma última temporada, que são somente 6 episódios... Você ter 2 episódios tão parados assim, já não era um indício de que tinha um problema ali?
Eu acho que é um indício porque a gente viu depois o que aconteceu. Principalmente com o problema que teve em dividir a ação em 3 grandes batalhas, mais ou menos. E daí, pra mim, de fato, se torna um problema. Só que até o fim do segundo episódio, eu achei que o enredo da temporada se daria meio que um desenrolar dos White Walkers no final.
Exato! Sim, esse é o meu ponto.
Exatamente.
Eu achava que eles estavam ali, preparação de Helm's Deep ali, no segundo episódio, pra tomar no cu no terceiro, assim, tomar no cu bonito, tá ligado?
Recua, eu achei que eles iam recuar, vão pra um outro ponto, se junta com o Porto Real, ia dar uma merda com a Cersei,
alguma
traição, mas enfim, não foi, né, velho?
Mas eles tomam no cu no terceiro, a questão é que assim, eles
mas
tomam
aí
no cu no terceiro pra...
Deus Ex-Aria lá?
Deus Ex-Aria. O problema é que assim... Muito bom. É assim, o problema é que eles tomam no cu e simplesmente não tem nenhuma consequência nos episódios posteriores.
Não.
Não, sai imaculado e do Frack do bueiro, velho.
Dothraki fez respawn. Tinha respawn,
velho. Respawn de Dothraki imaculado, velho.
O Flávio, ele vê também o Pipoque Nanquim, negócio do YouTube lá, maneiro, uma editora também.
Negócio do YouTube.
Chama vídeo, Rogerinho.
Isso. Obrigado. Ele também vê, e aí os caras falaram, porra, o quarto episódio começa com um monte de corvos em cima de madeira. Caralho, da onde eles tiraram aquela madeira? Por que eles não colocaram aquilo na frente do pessoal? Tacou fogo! E foda-se, tá ligado?
Assim, pra montar tudo, né?
Deixa eu só fazer um reclame aqui. Eu e o Rafael discutimos um bocado sobre o primeiro e segundo episódio.
Discutiram?
Cara, assim...
Discutiu, fui eu mandando você tomar no cu,
basicamente. Sabe qual é o problema? Assim, o Rafael, ele falou uma parada que, não, a preparação pra Minas Tirith e tal. Cara, juro pra você, eu tava com o coração aberto pra caralho, Rafael. Eu falei, não.
Ah,
eu,
mas
não,
naquele não, momento, velho...
Eu juro pra você, cara. Eu falei, cara, ele tem razão. A batalha vai ser maneira e vai justificar esses 2 episódios. Tanto que, assim, é até uma parada que eu me arrependi profundamente de escrever sobre esses episódios, porque eu achei, não, todos os episódios vão ser bons pra caralho. Porque, porra, eu também não gostei da sétima, achei que a sétima foi mais ou menos. Mas eu falei, pô, não, beleza, o pessoal tá de freio de mão puxado pra na última temporada ser foda pra caralho.
E soltar não o dragão!
Não, vamos combinar que o Felipe... Pera aí, não vamos fazer um comentário, porque o Felipe não tinha visto Game of Thrones, né?
Não, cara.
Acabou a sétima temporada, ele não tinha visto nada.
Não,
aí
não,
ele fez maratona assim, loucamente.
Não, eu vi a sétima
temporada. De ver sete temporadas.
Eu vi a sétima temporada com os meus amigos em 2017. Vi lá eles rasgando o cu e caralho, pô, mataram o porra do dragão. Eu falei, nossa, era tem que ser top, né?
Pô, vê essa merda, né, velho?
Se chegar perto, pô, só que, cara, o Rafael tava com a gente numa. Não lembro qual foi a gravação. Acho que foi de preview de 2019. Aí eu falei, pô, cara, vi a primeira temporada. Ele, caralho, essa temporada é foda. Ele falou, porra, é foda, cara. Tipo, eu vi ela muito rapidamente. Ela falou, pô, e acontece coisa pra caralho. De fato, as primeiras temporadas são fodas. Aliás, até, sei lá, a Batalha dos Bastardos, que acho que já. Aí, não lembro se a Batalha dos Bastardos tá dentro dos livros ou não.
Não chegou lá ainda.
Cara, é muito boa. Tipo assim, pelo menos visualmente falando, é do caralho. E assim, e é o Miguel Saponic, que foi o cara que dirigiu o terceiro.
Tem os dois ou três calabanga lá no meio da batalha, que é meio bosta. Mas eu concordo que ela, cara, é boa ainda.
Pois é, não. Tem calabanga. Pra um lance no meio da, cara, TV, é um bagulho épico, velho.
Batalha dos Bastardos.
Você vê um troço daquele na TV, velho.
Dos escudos, né, cara? Por favor.
Cara, quanto você imagina, velho?
É que o João, os caras botam o João na burrice inacreditável, né?
Mas depois, o João...
Ele é burro, né, velho?
O que acontece com esse cara, velho?
Não, eles tiveram que emburrecer ele pra deixar a Sansa badass. A Sansa tem o poder do Batman, ela emburrece todo mundo em volta dela.
Mas não é só a Sansa, não.
Olha o que aconteceu com o Tyrion, velho.
Nossa, o Tyrion foi triste, velho.
Posso falar o que é? Parece que, assim, a inteligência em Game of Thrones é um copo, tipo de cachaça, que ele vai rodando na mesa e só uma pessoa pode beber por vez.
É, eu acho que é uma parada meio assim mesmo.
Só isso explica o fato da Daenerys ter dois dragões e não fazer nada...
Três.
Perdendo o Dothraki.
Tinha três, né, velho?
Tinha três.
Tô falando da oitava temporada. Ela tinha dois dragões e não conseguiu fazer nada.
Vamos combinar que aquela missãozinha do dragão já mostrava o que ia vir, né?
É verdade.
Assim, ela lutou contra os vagantes, não conseguiu fazer porra nenhuma. Quem salvou foi a deusa Exária que o Rafael destacou. O Jon Snow, tampouco. E ele tinha lutado duas vezes contra os caras.
Não, ele era o cara que conhecia.
Pois é, cara.
Ele deveria ser o estrategista do negócio.
Quem pega a porra do Ser Jorah e daquela galera toda, não pega... Uma merda de aço valeriano dessa porra aí, me dá na mão dos caras e manda eles caírem na porrada com essa galera. Não, deixa todo mundo no escuro, sem lanterna, sem porra nenhuma, geral sem celular também, num dia não dava pra cuidar nada.
Ô, Jackson,
tipo... Oi.
Acabou de demonstrar aí que a série não foi clara no lore e no world building. Pra ele falar pra dar aço valeriano na mão de todo mundo, né?
Não, mas eles não tinham aço, eles tinham pedra do dragão, né? Aquela rocha.
Exato. Aço valeriano, eles não sabem fazer mais. É uma mágica, é feito com mágica e, tipo, não tem como. Ele foi perdido a tecnologia, entre aspas, quando caiu Valíria.
Valia Atlântida, né? Basicamente, cara,
mas,
né?
Exato.
Por que eles não conseguem reproduzir esse tipo de explicação que você está dando aqui no podcast e que é simples? Porque
sim,
você
lê no livro.
Os livros?
Isso é foda, assim, realmente.
O Benioff e o WD Weiss não leram os livros, é isso?
É, basicamente é o que dá a impressão.
Isso, né? Não é falado em nenhum momento na série,
não,
né?
Não, cara, não.
Então não dá pra você abraçar.
Eu não tô nem criticando, não, eu tô falando o problema da série.
O Rafael não tá defendendo.
Eu não tô defendendo. Eu tô falando que a série fez toda a parte de lore e o mundo construído por trás, cara, ficou na quarta temporada. Temporada ali e mesmo lá já tava caído. E, porra, ficou cagado isso aí. Enfim.
É porque faz sentido. Quando o Sam vai lá e dá a espada pro Ser Jorah. Daí você fala, beleza, ele deu a espada da família e tal, mas pra além disso, você não sabe da importância do cara ter uma espada de aço valeriano ali, né, cara?
Ah, aquilo lá vale mais que um castelo, aquela espada que ele deu pro Jorah. É isso.
E não tem, essa galera que não leu o livro não saca, os caras não fizeram questão de explicar também.
Vamos lá, mesmo que a questão fosse essa e depois eles dessem uma explicação posterior, o que também não justifica, porque Game of Thrones é produto da cultura pop e se você não consegue traduzir pro seu público algumas regras, assim, provavelmente você errou na sua tradução, porque...
Ah, sim, mas
todo mundo aqui lê quadrinhos, mas ninguém aqui é especialista em Batman, todo mundo viu o TDK e entendeu aquilo dali. Você não precisa ter lido...
Eu sou
o
especialista.
Leu mais de 8 mil gibis, né?
A casa dele mas tem um Batman em tamanho real que é maior que ele.
Exato. Não é difícil ser maior que ele, né? Também, né?
Mas não, tem uma parada sobre isso aí que o Felipe tem a razão dele, porque assim, não fica claro, a gente sabe, né, porque lê os livros e tal, tem uma diferença entre o Zumbizada e os White Walkers, né, é isso que a gente falando de Aço Valeriano e a Pedra do Dragão, são as únicas coisas que matam os... congelado lá os oito Walkers. O zumbi, cara, ele pode ser queimado, ele pode ser desmembrado. Então, e esse é outro problema, aliás, porque nessa batalha eles ficam se fodendo contra a tropa zumbi e os White Walkers em si não fazem porra nenhuma, que deveriam ser a grande ameaça no fim da história, né?
Os White Walkers são só os reis? Não, tem uma galera também de seguidores também. É tudo que é azulzinho.
Na série, pelo que deu pra entender, pelo menos foi isso que eu... ficou meio caído isso aí também, mas tem o Night King, que é o que a Arya matou.
Sim.
E tem os White Walkers.
Tem os reis lá também.
Não, é um cara só, que é o Night King. E aí tem os White Walkers, que são os bichão de gelo grandes também.
Não, mas pera.
Que é o que o João...
Não, mas quando o João mata um, cai uma galera. Então eu pensei que ele era um, sei lá, tipo, o Rei da Noite e aquela galera são os Condes da Noite.
Sabe? É tipo isso que eu entendo assim.
É tipo Sauron e os Nazgûl, mais ou menos.
É tipo isso aí mesmo.
Mas vem cá, do livro diz que o pessoal precisava cair como cai o.
O livro não tem nada disso, não, velho. Não tem nem Night King no livro, velho.
Não tem Night King, velho.
Não, tem o grande outro e que é tipo uma lenda. Ninguém nem sabe se existe ou não.
É o Sauron. Só eu, George Martin, pagando pau pro Tolkien.
Me diz uma coisa, no livro diz que quando derrotar o chefão lá, o pessoal vai cair que nem os droides em Nabu na Ameaça Fantasma?
Obviamente não, né, cara?
Não, né, velho?
O livro vai fazer isso?
Pô, agora deixa eu perguntar, o livro fala alguma... Aquela galera da Companhia Dourada é tipo soldado de banco, é isso?
Não, eles são os mercenários. Ela foi fundada por um cara que era um bastardo.
Não, mas o dono dos bagulho é tipo um banco, não é?
Não tem nada a ver.
São coisas separadas.
Tem o banco lá da cidade Bravos lá,
sim,
que é a cidade da que a área foi treinada e tal. Isso é uma coisa.
Ah, eu achei que tinha relação a Companhia Dourada com...
Não,
sei lá,
não.
É dourada, de ouro, tem o banco.
A companhia, a Golden Company lá, é uma companhia de mercenários fundada por um Targaryen, acho que bastardo, se não me engano, há muitos anos atrás, e tipo, toda vez que tem uma rebelião de algum bastardo Targaryen, a Companhia Dourada cai em Westeros pra lutar do lado do bastardo.
Tem outras companhias mercenárias também, pelo menos no livro descreve que a Daenerys se envolve lá com os segundos filhos e tal, né? Porque em Essos tem várias cidades-estado, estão sempre em guerra, e essas companhias fazem a vida delas lá, né? São várias que tem sempre aquela tensão assim, que eles estão do meu lado, mas se o meu inimigo pagar mais, eles estão pela minha garganta a qualquer momento, né?
Porém, a Golden Company, nos livros, ela é uma companhia mercenária meio que com alguma honra, digamos assim. Diz deles que eles nunca quebraram um contrato. Então, se você pagou, você não precisa ficar com medo de alguém ir lá e pagar mais pra eles pararem de...
Ah. Eles são os mercenários Lannister. Cumpre suas promessas.
Mas aí, no final das contas, aí que eu não consigo lembrar realmente por conta da pressa. Essa parada aí do Golden Shower. É bem explicado, explicado esse conceito que você tá dizendo, Rafael, na série? Ou não, é tipo, meio cagado?
Na série?
Não, na série passa, né, velho?
A série só serviu pra fazer piadinha com os elefantes da Cersei, velho.
Porra, mas foi foda, porque todo mundo ficou falando dessa merda, dessa Companhia Dourada. Os caras morrem, meu amigo.
Mas morre
que nem vê, velho. Você ficou lá na expectativa, aquelas armaduras tudo bonitas, velho.
Isso daí eu acho, né, nem culpa, com todo respeito aí a galera da Guarda Dourada, não é nem culpa deles, não.
Não, é culpa do roteiro merda.
É culpa desse conceito idiota aí do copo de cachaça de inteligência, cara. Porque no episódio anterior, o copo tava com o Euron, que chegou lá com aquela...
Nossa, esse Euron, meu palestra, Deus, velho.
Esse Euron
é... A besta é referência ao Joffrey lá, né? Porque
o piratão lá, ele tava de pirata jogando jogando, enfim, aquelas flechonas lá, aquelas lanças gigantes, mataram o segundo dragão, porra, loucura. Aí beleza, no episódio seguinte, a Daenerys tem um dragão só, que luta lá, tinha o dobro, olha que loucura.
Uma coisa tão imbecil, porque assim, do ponto de vista de dragão, ela precisava ser só de um mesmo, tipo, só que eles precisam ficar criando essa tensãozinha pra... Ai, a Cersei ter alguma chance de bater ela. Nunca teve.
Mas isso aí é outra coisa que você citaram no Pipoca e Nanquim, e eles falaram bem a esse ponto, que o roteiro é tão mal elaborado que quando é pra criar tensão, cria, e quando não é, eles desconsideram, né? Porque isso que o Felipe tava falando, do dragão, o dragão é muito mais manobrável que as bestas,
pois
né?
Pois é, velho.
Então, o certo foi no...
Parecia
no
que eles estavam com um jumbo, né? O dragão era um jumbo ali, uma dificuldade. Cara, fugir do bagulho.
O que me deixa bolado é que eles atinam pra certas coisas e os personagens começam a ser bons estrategistas quando o roteiro exige.
Pô, não é conveniente, exato. É.
A Cersei, ela tinha sido a rainha inteligentíssima até ali. Ela não chorou quando morreram 3 filhos dela. E aí, no final, ela aparece daquele jeito completamente escroto. Com um monte de batalha que ninguém pediu, que ninguém perguntou, que não faz lógica nenhuma, porque a porra do Jaime leva 2 facadas que deveria... Facada não, espadada, que deveria atravessar a espinha. O quarto episódio começa lento pra caralho. Não,
calma, vamos com calma.
Você tá indo do começo pra trás e
Vamos destilar ódio aqui com...
É, porra.
Aos poucos. Eu acho que...
Episódio 3, né, que merece muito.
Vamos pro episódio 3, porque aí, meu amigo, não bastasse aquela fotografia de merda.
Pô, pra falar isso, Flávio. Que merda que foi aquilo?
Que, não sei, cara. E o pior é a desculpa do cara, né?
Não, o problema é o seu monitor.
Tão mal calibrada e tal, velho, é o fim da picada, né? O cara vem com essa, meu amigo, velho.
Eu cheguei a escutar que era pra anti-pirataria, porque quem não visse no televisão ia conseguir ver a batalha.
Mas sobe um parado em RMVB é foda, né, Bruno?
Mano, a porra do streaming da HBO tava pior do que o arquivo de download, é inacreditável que tava
aqui. Não, tava ruim na televisão, tava ruim no computador,
Mas isso foi só na estreia, foi consertado depois?
Não, foi nada.
Foi nada.
Claro que não consertar depois, numa pós-produção.
A turma do Passapano veio falar que o problema era o monitor, o problema é que você não tinha um monitor de 8K, sendo que a HBO não transmite nem em 4, quem dirá 8, que o seu monitor não estava calibrado, que o seu monitor...
Não esquece do conceito, LED. Não esquece do conceito.
Tem o conceito também, o conceito que foi filmado tudo à noite, como se a Batalha de Helm's Deep e o Senhor dos Anéis também não tivesse sido filmada. Chovendo, exato.
É longa assim. Noite, gente.
O inverno tá vindo aqui, ó. O inverno tá vindo aqui, velho.
Aí me fala embora. Desse inverno também que nunca chegou, velho.
Chegou e foi embora, né, velho?
Não, chegou no norte. Que sempre foi.
Que sempre foi, né? Tava esperando pelo menos uma brisa, velho, gelada lá em Porto Real, nem isso.
Os meninos lá do
Sinaleta sempre teve neve naquela região.
No último episódio, lá no sul,
cinza,
é fuligem, cara.
O cara tava achando
cinza,
no final.
Nossa, é caspa.
Galera,
galera não entende mesmo.
Cara, tem que assistir de novo, velho. Desculpa, mas aí você não entendeu, velho. Vê de novo.
Mas isso aí, claramente, é restrição orçamentária, né? Porque pela história prometida, devia estar, tipo, coberto de neve mesmo em Porto Real, né? Inclusive no livro...
Deveria, né? Pera aí, agora vocês me expliquem algo também. A questão do inverno não necessariamente tem relação com os White Walkers, né? Então, assim, o fato deles morrerem automaticamente acabaria com o inverno? Pra em Porto Real tá de boa?
O que eu entendi foi que o inverno chegar era pros White Walkers conseguirem atravessar a muralha. O inverno, tipo, como se eles deixassem eles mais fortes, quase indestrutíveis.
Eu entendi isso também, que com o tempo os invernos iam ficando mais longos, automaticamente esses seres sobrenaturais iam ganhando mais força pra seguir em frente. Foi minha leitura, mas eu parei no primeiro livro, então...
Então, livro não explica isso ainda. Agora, se a gente for considerar livro, o que se imagina e tal, por exemplo, o Martin já falou que os invernos são bizarros lá porque eles são mágicos. É uma questão mágica, então você pode considerar que quem trazia esses invernos de anos e anos era justamente os White Walkers. Tipo...
Que pode até ser os White Walkers os responsáveis pelo grande inverno.
Exato, só que é especulação nesse ponto.
Ah, é Tostines, né, velho? É meio Tostines essa porra.
A relação de causa e efeito não fica clara porque, assim, não é só um inverno. Eles estão no verão faz o quê? Faz uns 20 anos ali, pelo menos, né?
Sim,
sempre tem. E eles sempre tratam que todas as estações duram muito tempo, não tem nada fixo, né? Pode variar. Então, o inverno, a hora que chega, deveria durar mais mesmo, né? Foi mesmo restrição orçamentária o problema ali.
É, meio zoado, porque eu acho que independente disso, deveriam ter... Porra, um dos lemas do bagulho é o Winter's Coming, né, cara?
É, então.
Pô, independente de matar o cara ou não, deveria ter dado uma nevezinha ali em Porto Real, se sentir que aquilo afetou outro lugar pra além do norte que a gente sempre viu daquela forma, né?
Que sempre foi Rússia, né? Tipo, foda-se, né? É neve o tempo todo.
Exato.
O John, se não me engano, fala em algum momento, eles trazem o inverno, uma porra dessa. Só que assim, whatever,
mas eles, tá ligado? Eles chegaram, né? Eles chegaram no norte.
Mas mas eles chegaram só em Winterfell, né? Depois parou lá.
Mas é caído, né? Caído.
Então, uma outra coisa agora que eu queria comentar, cara, sobre o Winterfell. Aquela batalha, por que que o exército ficou pro lado de fora do castelo? Porra, pra que você tem um castelo, então, se eu botar o exército todo pro lado de fora?
Essa foi a pergunta, eu quero saber quem que mandou os Dothraki atacarem no começo.
Pois é, qual a lógica de cavalo...
Cavalaria leve.
Batedor, né, velho?
É, cavalaria leve fazendo um ataque inicial, nossa senhora.
Nossa, cara.
Essa batalha foi cagada, cara.
E artilharia na frente da infantaria?
Ah, também, né, cara? Caprichado, né? Os peãozão tava tudo dentro da cidade, né, velho? Que é o ponta de lança, que deveria ser o primeiro, que ele tá ali na frente. Tá tudo dentro do castelo, velho. É o arroz e feijão com estratégia, né, velho?
É, porra. Mal saber. Isso aí é Blitzkrieg. Tá na frente do seu tempo.
Pois é, velho. Foi triste, cara. Que é aquele Joe Snow, estrategista. Meu Nossa. Deus do céu. Meu amigo, velho.
Não, aí que tá. Não é só o Joe Snow. Ali naquela mesa tava Joe Snow, Jaime, veterano de 20 batalhas, Davos. Tá que o Davos não era um grande cara, mas ok. O Verme Cinzento, que nasceu pra combate, o Tyrion. Mano, só faltou tirar o Tywin que pariu, velho.
Tristeza,
não, outra coisa, já, né, adiantando um pouquinho, mas enfim, eles não sabem nem fazer um troço massa velho, tosco, mas que ficaria legal, né? A participação da Melisandre, puta que pariu, que bosta, né, cara? Eu achei que ela ia consumir a alma dela pra acender aquela porra daquela pira lá ia queimar em fogo, né? Tipo, seria o grande momento do dela e do senhor da luz dela lá. E
ela fala toda cheia de mistério, né?
Ah, não, eu vou morrer hoje.
Você não precisa se matar porque eu vou morrer antes do sol nascer.
Do amanhecer.
E morreu porque quis daí no final, né? Tipo, não precisava também.
É porque ela tinha uma frase pra falar pra Arya ainda.
Não, pra relembrar, porque já tinha falado essa porra, tá ligado?
É, porque, né?
É, porque na real ela meio que
se retcon, né?
Ali, né, cara?
É, isso aí é retcon. Suicida, caralho, né?
Tira o bagulho lá, que daí você sabe que ela é uma velha, ela tira o negócio e morre de velhice.
E achei que ia mostrar a bunda seca da velha, a hora que começou a cair o vestido dela.
Nossa, né? Ainda bem que não, né, cara?
Caiu antes, né?
Alguma coisa tem que ter, né, velho? Mas, aliás, né, o tal do Senhor da Luz também pouquíssimo se sabe. Esse lance da construção da mitologia, das religiões ali dentro de Game of Thrones, cara, a série é terrível pra desenvolver isso.
Horrível. Não, toda a parte de magia
é muito ruim.
Toda essa parte do Hlor lá, que é o deus do fogo, não tem nada. É tipo, ainda que a Melisandre talvez seja uma das poucas coisas que ainda manteve a construção de mitologia ali dentro do universo.
Porque
o resto, mano...
Aquela que mandava as profecias, né? As Azor Ahai, não sei o quê.
Mano, aí a gente tá no episódio 3, vamos falar de outra coisa mágica e bizarra, que tipo, virou só um scout de corvo, que é a porra do Bran, velho.
Que foi aquilo, velho? Eu não achei
o
motivo daquilo existir. Juro pra você, velho, quando ele virou a porra do rei no último episódio, velho, não sei, cara, eu tinha pra mim que o Bran tinha, sei lá, trocado de corpo com o rei da noite, era o rei da noite que tava lá o tempo todo, aqueles trocando os olhares.
Olha que não pode ser, né, cara? Ai, que bom.
Ele chegou lá, trocou uns olhares ali, ficou naquela.
É o final do...
Imaginou algo muito
melhor. Mestre, né? Aquele filme de terror.
Não entendi nada, cara, daquilo. Ele soltou aqueles corvos lá, deu o Arg lá na porra dos corvos.
Eu não entendi porque.
E daí no final, eu falei, eu juro pra você, velho. Vai mostrar um momento que ele vai virar, vai acabar a série, ele vai piscar o olhinho azul, assim, você vai lá, olha só, ele é o rei da noite, sabe? Eu tô tentando achar alguma explicação lógica.
Então, a única explicação pra existir que eu tenho pro isso, velho, é que ele é aquele personagem de RPG que o jogador faltou na sessão, cara.
Deve ser, velho.
Virou ele lá, né,
vira, faz sentido.
Tá ali,
cara.
Ele tá ali, mas ninguém tá fazendo nada com ele.
E assim, conta com ele, né?
Tem umas porra do Bran lá que, tipo, porque, assim, ele de certa forma alterou o passado do presente, né?
Sim.
Quando ele deixou o Odor retardado lá.
Uh-huh.
E quando ele faz isso, você pode. Ah, então o Bran tava maquinando essa porra 1000 anos no passado. Ele é o Bran the Builder, que construiu a muralha, que construiu o Dragonstone, que construiu o Storm's End, que construiu a Cidadela, indo no passado. Fundador da casa Stark, enfim, porra nenhuma.
Seria foda, não, né, se fosse algo assim.
Não sei se seria foda, mas...
Não, mas seria melhor que isso, Rafael. É,
qualquer teria coisa. Impacto, pelo menos, que exato. Não teve, né?
Porque, sério, a quinta temporada que ele some, né? Que
isso.
O treinamento lá, ele não aparece, que também agradeci. Puta arco chato do cacete
no
dele.
No livro, pra mim, é o meu preferido.
Nossa, mas na série era um porre, cara.
Sério?
Na série era um porre. Sério, porque ele não conseguiu...
Você não gosta do livro? Dessa
cara,
parte?
O Bran passa uns 3 livros andando pelo mato e não fazendo nada, cara.
Mas, mano, é lá que você... Mas é lá que você descobre, por exemplo, o torneio do Cavaleiro Sorridente. É lá que você descobre as paradas do... Tipo, começa o lore lá da Shara Dane com o Ned. Daí que sai um monte de porra louca pra caralho do livro. Toda a parte de Children of the Forest lá é nos capítulos do Bran. É onde mais tem world building ali e tal. E
é, porque eles conversam sobre lendas e tal, né? Isso sempre foi uma dificuldade da série, não só com esse aspecto, mas tem muita coisa do passado do reino, da rebelião do Robert, como era o governo do Targaryen antes, né? Que no livro é tratado com personagens conversando, assim, né? Aí você tem um capítulo inteiro que é reminiscências do passado. E pra encaixar isso na série, quando tentaram fazer meio que literal, a gente teve coisas como o monólogo do Mindinho enquanto as duas garotas se pegando na cama, né? Então a série sempre teve dificuldade em tratar o passado na história, né?
É verdade, né? Você tem razão, mas assim, eu gosto pra caralho dos capítulos do Bran no livro. Tipo, os do Bran e os da Brienne correndo por Riverlands devastada lá com a guerra.
Ah, esses são bons, esses são bons. Eles são bons porque eles mostram o que tá acontecendo no reino por consequência das guerras, né?
Isso, é. Eu acho são... as paradas mais foda. Tipo, a cada capítulo da Daenerys eu passava no desespero pra chegar a um capítulo novo de alguma coisa que tava interessado.
A Arya também, antes dela sair de Westeros, era muito interessante. Depois que ela saiu, eu não aguentei as histórias dela isolada, assim, sem nenhuma conexão com a política ali, me incomodava bastante.
Ela tem pouco capítulo, né, depois que ela sai de Westeros também, né?
Graças
ela
a Deus.
É, ainda bem. Que chato pra caralho, nossa. Enfim. A gente tava falando mal do...
Não, a gente tava falando mal
falando
do Bran.
Falando mal da série, né, também.
Também, mas o Bran, assim, cria-se ao longo, da sexta temporada em diante, muita coisa em torno dele, da importância dele dentro da mitologia da série, e tanto faz, né?
Tanto faz, porque não faz diferença.
Mas ele, Flávio, é uma extensão do Rei da Noite em si, porque tinha muita expectativa em relação ao Rei da Noite, o que ele seria, o que ele representa, tem um pouco mais de lore em relação a ele, né? Qual seria a conexão dele com o Bran, né? Tinha até uma teoria louca que o Bran era o Rei da Noite, porque a fisionomia dos dois é meio parecida, assim, né? Tem uma teoria doida dessa. E no fim não resultou em nada, cara. O Rei da Noite
eu nem sabia dessa teoria, mas tava achando que ia ser alguma coisa assim no final, eu juro pra
você. Pois é, agora o Rei da Noite não se explicou quem ele era, o que ele queria com o Bran. Teve aquele
negócio na temporada lá que contou a origem lá do Rei da Noite e tal.
Beleza, mas nessa temporada teve uma linha de fala que é ele quer apagar a história do mundo.
tipo, whatever.
Só, né?
Seja lá o que significa.
Ele é a história do mundo. Acabou, é isso.
E isso é idiota pra caralho também, o discursinho do Shira no final, né? Porque, ele é nossa história, não sei o quê. Por que o desgraçado não dita pra alguém escrever aquela merda, então, e ter outro registro fora ele?
Pois é.
Caralho, cara, é umas ideias muito...
Não, outra coisa horrível nesse terceiro episódio foi o Jon e a Daenerys lá no, em cima das nuvens, dando rolê de dragão e perdidaço, né?
A Daenerys ainda tava tentando fazer alguma coisa. O Jon tava no muro, na mureta, vendo que ninguém tava conseguindo botar fogo naquela porra daquele fosso lá. E foda-se, né? Ele tava, mano, um foda-se.
O Jon Snow lá chegou, ele se livrou do cachorro que não tava nem mais aparecendo na série.
Cachorro, sabe, né? O que virou, né?
Virou cachorro. Cada hora tá de um tamanho, né, velho?
Pois é, o bicho muito
parece de os desenhos do Hulk, dos quadrinhos, que cada hora ele faz um tamanho.
O Hulk do Anguilino, exatamente.
Ele dá um pé fora no cachorro pra ficar com o dagrãozinho dele, novo agora, presente da Daenerys, o que sobrou. Aí fica dando os rolês de dragão e esquece. Deixa o bicho se fuder lá no meio da batalha.
Aliás, isso é mó brochão, né, velho? Ele Targaryen, não sei o que e tal. Aí ele sobe no dragão.
Não levou a nada isso,
ele
né?
Ele sobe no dragão e tipo, ele gostou de você. Eu falei, sério mesmo? Por que que esses filha da puta ficam fazendo incesto entre eles? Pra que, caralho? Pra que, seu filha da puta? Coloca isso agora na série. É porque ele é Targaryen, porra. Não, foda-se. Pau no cu, não serve pra nada.
Não rolou nenhuma cena dele sendo queimado pra gente ver ele sobreviver e tal. Não, ele é Targaryen mesmo, né? Eu achei que ia ter no final
isso aí. Isso eu achei que aconteceu umas 5 vezes na série, cara.
A cena do último episódio, ela tenta colocar isso, né? Porque aquele fogo torto que o Drogon solta, supostamente é pra isso, né?
Só que também... Ele esconde.
O Drogon tava puto com a mãe dele também. Então é.
Agora, naquela parte, o Drogon sociólogo, velho, falei
já. Ia dominar o dragão, sei lá, ia...
Não.
Simplesmente não levou a nada, né?
Não, levou nada. Nada
subir
nada.
No dragão, ia tocar
subir no dragão, sei lá.
Foi a música do Aladdin, né?
Foi só pra ter a ceninha de como treinar seu dragão lá e...
Não, foi pra ter a cena do esquente sua rainha e ele se beijando assim, aí o John abrindo o olho aparecendo o RBD, tá ligado?
O Felipe tá muito puto com esse esquente sua rainha.
Eu não sei nem quem é esquente sua rainha.
É aquela hora quando eles...
No segundo episódio.
Eu acho que é no segundo, eles dão um rolê de dragão, aí param no meio de uma neve. Lá,
sim, né? Sim, sim.
Lá, lá, é frio.
Que foi
da Ingrid, né?
Que escreveu.
É a ceninha pra retomar a Ygritte, né? Tipo, na caverninha.
Exato.
Inclusive, o senhor George Lucas, ele foi nos ensaios pra pedir pro pessoal ser mais rápido, mais intenso. Então, talvez tenha culpa dele aí nessa história aí, velho.
Mais rápido, mais intenso.
Você sabe por que ele tá lá, né? Porque o Dumber, eles vão fazer Star Wars, né?
Ah, é?
Eles estão responsáveis supostamente pelo.
A próxima pelo trilogia.
Nossa senhora, velho. Acho que eles vão repensar, velho.
Vai ser maravilhoso isso aí.
Eu acho que eles vão repensar.
Eu vi uma galera falando já há muito tempo. Cara, assim, eu acho que o problema deles mais é o fato deles terem roteiristas e terem concentrado muito o trabalho em cima deles, sabe? Porque eles são claramente bons produtores, né, cara? Porque as outras temporadas foram muito boas, acho que tiveram apego aos livros. E assim, a realidade é que eles deviam ter tido humildade pra chegar e chamar o Martin pra... Vem cá, cara, ajuda a gente a escrever esses roteiros aqui. Tudo bem que você tá aí escrevendo seus livros.
Que o Martin supervisionava os roteiros.
Ele escreveu o roteiro de um ou dois episódios, né?
Eu acho que isso aí foi um negócio que não rolou mais.
É, em algum momento parece que a coisa desandou, porque o Martin, tava muito puto, cara, ao longo dessa temporada. Ele falou mal pra caralho.
O que ele tinha falado é que ele queria que tivesse mais 4 ou 5 temporadas e os caras não deixaram. Falaram, não, vamos resolver isso nessa. É, e aí parece que a HBO bateu o martelo e falou, olha só, a gente não vai fazer uma temporada disso, não.
Tá pela metade dessa história aí. A HBO queria fazer mais 10, se deixasse. Tá dando lucro, velho.
Ah, é?
Eles não queriam fazer e inclusive tá no blog post lá do Martin que ele soltou ontem e hoje. É, o D&D.
Os D&D, eles não queriam fazer mais isso
por causa inclusive, do Star Wars, ganhar rios de dinheiro.
Exato, eles querem ganhar rios de dinheiro no Star Wars. O Game of Thrones, eles devem ter um contrato que deve ser pra gente.
Deles, assim.
Então, eles devem ter conseguido isso. Tipo, o contrato, eles conseguiram fechar a série. Tipo, o Gillian lá do Breaking Bad, que a emissora queria mais temporada. Ele falou, nem fudendo, vamos terminar aqui, porque é aqui que tem que terminar, entendeu?
Sim, é a criação dele, né? Aí
exato.
É simples, né?
Não, mas aí é foda, porque assim, o negócio é baseado em livros. Aí tem umas 3 ou 4 temporadas que já não tem mais apego praticamente nenhum aos livros. O autor reclama dos rumos que o pessoal... Eu não sei exatamente qual foi a temporada, parece que lá pela quarta ele falou, olha, isso vai acontecer com tal personagem, isso vai acontecer com o Beltrano, isso vai acontecer com o Ciclano. E aí os caras tentaram fazer a ponte pra chegar... até lá. E, assim, eu pelo menos lembro que até a quinta temporada tava bem legal e depois a coisa desandou, apesar de achar que na sexta e quinta ainda tem alguns bons momentos. Ah, mas, claramente, a coisa foi numa descida absurda. O próprio Martin queria que fizesse. Cara, a realidade é que, no mínimo, essa temporada da oitava deveria ser uma temporada grande, com seus 8, 9, 10 episódios. Porque, cara, o próximo episódio, o quarto, ele claramente são 2 episódios.
É, uma correria.
A despedida das pessoas lá... O joguinho do pessoal lá brincando de verdade consequência com a... Só pra mostrar que a Brienne era virgem, ridículo aquilo.
E pra mostrar a exclusão da Daenerys.
É, e assim, e no final o lance lá dos piratas acertando o dragão, do Euron descobrindo o GPS no meio do mar e encontrando a Missandei, basicamente, enfim, esse cara parece que tem poder.
Nossa, velho, é muito preguiçoso, velho. Esse negócio do dragão é muita preguiça de roteiro, cara.
É muito,
cara.
Velho, nossa.
Quando quer o bagulho resolve, manobra, destrói uma cidade inteira. O primeiro dragão morrer é ok, porque é o elemento surpresa.
É.
Ninguém tava esperando aquela porra daquela besta gigante ali.
É meio bosta, mas ok.
Meio bosta, mas ok, eu aceito. Não me incomodou o primeiro dragão tomar aquela porra lá.
Primeiro dragão, você fala do rei da noite matando o dragão, né?
É. Até porque o Night King é uma criatura mítica, é um bichão level 20 e tal.
Sim. Achei bom isso. Agora, depois, meu amigo. Nossa. E outra, já teve o elemento surpresa deles tentarem matar com a porra da besta com o Bron.
É.
E daí ela já sabe que aquilo lá existe.
Não, e sabe o que é pior? Qual foi o primeiro uso militar da aeronáutica? O primeiro de todos. Reconhecimento.
Ela tá na porra.
Fazia-se, inclusive, com balão.
Ela tava num dragão. E foi surpreendida por navios, velho.
Uma frota atrás do morro, com flecha que faz curva.
É surreal aquilo, cara. É surreal aquilo, na boa, cara.
Sabe o que aconteceu aquilo? Porque a Daenerys estava de olho no Jon Snow. Eles estavam trocando olhares. Porque,
passou uma
nuvem e os caras não viram, velho. É basicamente isso, porque não tem justificativa.
O dragão não tem sentido, aliás, sentido de dragão, sei lá, pra perceber alguma ameaça pra ele?
O Drogon tem. Os outros...
Mas o Drogon tem curso de sociologia, velho. Ciência política, velho. Sacou,
ele é nerd, por isso que ele não foi pego ali. Enfim, o nerd tá sendo protegido. Caralho. Não, o Jon Snow nem tava nessa parada. O dragão tava solto.
Ele tava de barco, porque ele falou que o dragão precisava se recuperar. E tipo, aí o Tormund até manda... você é uma pulga naquela porra lá.
Pois é.
Bota lá um leite de gigante agora.
Não, maneiro é isso. Ele abandona o fantasma pra poder ficar com o dragão, aí o dragão morre, tipo.
É bem feito, cara, né?
O cachorro
é
o...
Cachorro. Quem atirou aquela flecha foi o cachorro.
O Rafael fica puto, velho, com o cachorro, cara.
Mano, a parte que mais me deixa puto nessa série inteira, da parte de lore...
O abandono do fantástico
dos lobos. Todas as crianças Stark são o org daqueles lobos desde o início da porra da série. Nego cagou pros lobos,
velho. Não virou
véio.
Nada disso, né, velho?
Mano! Inclusive, uma das coisas mais que...
Quantos lobos morrem no livro?
Ah, todos, né?
Nenhum. Só a Lady.
Só a Lady.
E o do Hobbit também, né?
Ah, é, o do Hobbit. Quando o Robin morre.
O próprio morre.
É. E tipo, é, a lei de morrer é tipo a coisa da a Sansa não ser tipo, ela Stark, ser uma... Né? É, uma Stark. Ela ser mais uma Tully e tal.
Saquei. É triste, é,
sempre foi simbólico, na verdade, porque todos tinham, daí o Jon era o diferentão,
mano,
o Albino.
Sabe o Rafael
Cravo, então, é bem simbólico.
Era ah, de beleza, mano. Faz uns canibalismo com o Lobo. Tipo, ela tá. Ela tá o Worgen lá na Nymeria. E, mano, ela tá comendo um ser humano e ela acha da hora, velho. Tá cheio de canibalismo na porra do.
O Bran também, direto.
O Bran também. Mano, tá cheio disso, tipo, umas coisas meio dark assim. Mano, cagaram pro Lobo. Cagaram pro Lobo. Virou cachorro.
O Rafael queria que o Lobo fosse que nem naquele desenho Mortal Kombat Defensores do Universo. Que o Night Wolf tinha um lobinho chamado Kilva.
Eu agradeço por não saber, velho.
O Lobo era um índio mago dos computadores. E aí vinha um lobinho Kilva, pulava em cima dele, aí ele ganhava aquelas tatuagens na cara que ele tinha, tá ligado? Porque ele ganhava poderes quando o Lobo ficava.
O único que eu espero que lembre disso é o Bruno, porque o Bruno é nosso enciclopédia de desenho animado, velho. Meu Deus do céu.
Pô, era bom, cara. Era muito ruim o...
Era essa viada mesmo. Era Kiva, uma parada dessa, o nome da merda do cachorro do Night Wolf lá.
Bom,
Foi o Ghost que atirou aquela Scorpion lá, não.
O meme lá, que era ótimo.
Ou foi ele ou foi o John Wick, cara.
Não, foi o Ghost.
Foi o Ghost.
Chegou lá no Euron. Chegou lá, deu uma uf, aí. Deixa eu tirar nessa biscate. É,
cara, aquelas profecias também, tanto faz, né, cara? O Beric, que era um personagem que eu gostava, foi super caído também, né? Ah,
morreu igual Jesus. Puta que pariu. Crucificado.
O Rafael já lembrou do Sons of Anarchy.
Sim, na hora eu falei, olha o Jax.
Sério, velho. Sons of Anarchy não tem nem comparação. O final é bem
muito
maneiro.
Melhor. É muito melhor.
Eu gosto, não, né, velho. Nem posso bom, falar cara, porque eu gosto.
Eu gosto do final.
O Rafael acreditou, velho.
Não acho, tipo... Não se sei odiou, como é que você
hoje em dia você faz uma releitura, né?
Depois dessas coisas. Eu não odiei. O último episódio em si, ele é mão pesada pra caralho, com essas...
Não, mão pesada é mesmo.
Mas eu não acho o final ruim, eu não gosto do último episódio. É tipo o Battlestar Galactica, eu esqueço que existe os últimos 15 minutos finais e eu consigo gostar da série ainda.
Entendi.
Eu agora Game of Thrones...
O Rafael lembrou bem, a galera tava comentando lá no meu trabalho assim, ah, petição, eu queria pra refazer a última temporada. Eu falei, cara, eu tenho duas na fila que é Lost e Battlestar Galactica. Foda-se Game of Thrones, cara.
Exato.
vai ter. Só tem isso aí, cara. True Blood. E as últimas quatro
horas a segunda, né?
Terceiro episódio teve a morte lá do Theon, né? Que foi um caguei gigante, porque tanto faz, né, velho?
Mano,
mas foi maneiro, mas foi maneiro.
Pra que serve a armadura nessa série? Me fala, alguém me explica.
É a armadura de Stormtrooper.
Serve pra nada, cara.
Mano, ele quebrou uma lança de madeira e enfiou full plate no tio. Mano. Ai, é muito merda aquilo, velho. Não,
e o Bran falando, valeu. Pode ir lá, mano.
Você é um bom homem.
Você é um bom homem.
Cara, mas ele não podia tranquilo. Falar assim, brother, fica aqui atrás, que daqui a pouco vai aparecer a área aqui e vai salvar a gente. Poxa, cara, que sacanagem. Só porque o cara não tem pau.
30 segundinhos aí, aguenta aí, meu.
Ah, velho, eu fico triste. Eu fiquei com pena, cara. Porque, tipo assim, tudo bem, ele era um personagem meio bostão, teve sua redenção ali, especialmente pelo que ele tentou fazer de proteção à Sansa, sabe? Mas, pô, cara... Sabe,
ele ainda teve um final digno. Ele ainda teve um final digno.
Eu fiquei puto, porque tipo, matam ele, matam o Jora também, que impressionante, porque, cara, eu não sei o que é pior de teletransporte nessa série. Se são as distâncias gigantescas, assim, continentais, que os personagens fazem quando é conveniente, porque em alguns episódios você precisa de 5 episódios pra acontecer, tudo bem, os episódios eram menos episódios dessa temporada, mas, assim, não justifica essas coisas. Ou fulano ir de um ponto A a B dentro do mapa pequeno que tem ali e ficar de boa, porque, cara, o Ser Jorah, ele tá lá na ponta de lança, aí ele volta, todo fudido.
Ele entra pro castelo, depois daqui a pouco ele tá lá fora de novo.
É o sentido aranha da friendzone. Ele sabia...
É o gado a jato, Rafael. Gado a jato.
Gado a jato, sentido aranha.
Diz que gado.
Ele veio, cara, mas com chifre assim...
O cara ficou tudo zoado. Passou um armador lá pra arrancar aquelas calacas lá dele, velho. Pra porra nenhuma. mano.
Vocês estão falando das duas facadinhas que o Jamie levou, mas o senhor Gado aí, porra, ele levou umas 8 lambadas ali, que foi bonito,
hein? Ah, velho, mas ele pegou no chifre, irmão.
Mano, primeira temporada, o Sr. Jorah toma um Blood Rider do Drogo, dá um araque nele, uma porrada de araque, guarda no full plate dele e ele vai lá e mata o cara. Última temporada, os caras vêm com...
Não, tem o Dario, lembra do Dario? Que ficou lá na cidade, em Essos? Em Essos?
Sim, o Dario, sim. Não, mas o que eu tô dizendo é da armadura. O Blood Rider lá vai lá, manda um araque no meio dele, não consegue passar a armadura, porque a armadura serve pra alguma coisa. Na última temporada, chega um zumbi lá com uma faquinha, sem vergonha.
Já era, na cara.
Ah, toma aí, filho da puta.
Eu pensei que vocês estavam falando das puxadas de tapete que o Sr. Jorah toma lá.
Ah, não. Esse cara, coitado. Eu acho que assim, no final das contas, eu não sei se ele morreu, porque quando ele bateu de frente lá com a gente, não vê essa luta. De jeito nenhum. Pode ser também. Se ele foi, morreu tipo o Raul Júlia no Street Fighter. Cara, eu não sei se ele levou facada pra caralho no escuro e a gente não viu, e tipo assim, ele foi sangrando, enfim, aí fudeu.
É, pode ser. Eu também.
E assim, cara, por que que aquele era o Drogon, né? O que os zumbis pulam em cima?
É, isso.
Cara, por que que ele não conseguiu se livrar daqueles zumbis, cara? Porra, ele é um dragão, irmão.
Foi o Rhaegar é que é abordado pelos zumbis e o Drogon são os Dothraki, né?
É, sim.
Não.
Não, porque o
os Dothraki já eram zumbi lá naquela hora.
Era o Drogon, porque era o dragão da Daenerys.
Não, é, no final.
Que ela tava montada.
É, era o Drogon.
Não,
era
o Drogon. Cara, assim, pelo menos, não sei se pra vocês ficou essa impressão, mas no final do episódio, pra mim, pelo menos, pareceu que um deles já tinha ido pro saco.
O Rhaegar. O Rhaegar, eu achei que tinha morrido. Só que aí, ele já mostra no preview do quarto episódio que você já viu os dois dragões. Aí você fala, não morreu.
Só que o Rhaegar tava se recuperando, né?
Durou 40 minutos só. 40 minutos ele caiu.
Não, e o John caiu de uns 100 metros de altura daquele dragão. Porque ele caiu, o dragão não tava nem no chão.
Ah, mas ele tem o paraquedas lá do G.I. Joe que salvou ele, né, cara?
Tá aqui, pariu.
John ressuscitou, velho. Tá de boa.
E aquela ceninha do John correndo e o Night King dando passinho. Tipo, passeio no parque e o John correndo. Passeio no parque e o John correndo.
Olhadinha de ombro.
Só duas horas pra andar 100 metros.
Cara.
Puta que
pariu. Mas daí ele rapidão, ele chega lá na árvore, né, cara?
Ah, sim, porque
depois
aí
ele teletransporta, né?
Tu lembra que lá no... Não lembro agora se é no Retorno do Rei, cara, no Duas Torres. Porra, foda. A memória tá um saco. Eu lembro que no livro o Aragorn não luta contra... Não tem nenhuma luta, assim, específica. Ele contra um brother e aí eles botam... Não lembro se era um Sauron num corpo ou se é um orc lá, mas...
Que?
Mais poderosão, mais maneiro. No terceiro disso, filme. Né?
No filme? Cara, no filme ele luta com os espectros lá.
Não, eu lembro que tem uma luta específica. Porra, agora eu não vou lembrar.
Uruk-hai lá,
tá, o doidão.
Tá, sim, que ele corta o braço do Uruk-hai e tal, que matou o Boromir.
Isso aí, esse mesmo.
E se eu não me engano, não isso tem no livro?
Não, esse não, é o Uruk-hai não existe lá
nem,
no livro.
Nem
então,
tem.
Então, exatamente. Isso daí não é um acréscimo ruim dentro do filme. É até legal. Só, nossa, uma batalha épica ali, individual. Ok. Porra, cara, em determinado momento, quando apareceu lá o Rei da Noite e o Jon, eu pensei, não, vão tentar fazer uma parada assim, vão tentar emular Senhor dos Anéis, até porque o D&D lá ficaram repetindo exaustivamente que nós gostamos muito de Tolkien, expurgo do condado, e no final dos contos não serve de nada, cara, porque fica eles ali trocando olhares.
Não tem, né, cara? Tem uma preparação de temporadas pra essa luta entre os dois e é inexistente.
Ele levanta a mão assim, cara, o John parece que esqueceu também que ele lutou contra eles e ele sabia que ia acontecer. Cara, o cara não tem. O John foi o cara que na Batalha dos Bastardos pegou o cavalo e tentou pegar o irmão dele, tentou pegar o Stark no meio do campo de batalha e foda-se, a chance de dar certo é mínima. Mas eu vou fazer isso porque isso é o certo. Ele não é o reflexo do Ned Stark. O Ned Stark teria ido na direção dele.
Não, porque o Ned Stark não era burro desse jeito. Pelo menos não na batalha.
Cara, mas aí, tipo assim, o cara vai, faz porra nenhuma. E no final das contas, a batalha épica, entre aspas, do Jon Snow é ele disputando... Batalha
com
100 de
mil zumbis.
Não, com 100 mil zumbis, não. Com um dragão que solta gelo,
verdade.
Irmão.
Não, não é gelo.
Não é gelo. É butano, pô.
É fogo de gás, né? Fogo de gás.
Fogo de cozinha, velho.
É butano.
É verdade, vai fazer o quê?
Não é gelo. daqui a pouco.
Que tristeza, né? Não é, e daí o quarto episódio, cara, é aquela desgraça, porque morre o dragão naquele momento burrice total. E de relevante tem a morte da Missandei, né?
Relevante?
Relevante.
E tem a destruição completa do arco do Jaime fucking Lannister.
Ai, velho, o que que foi? Nossa, ainda bem que você lembrou disso, cara. Que merda, cara. Qual a razão de um roteirista... Não, sério, cara, eu não achei, consigo entender, cara.
Eu tinha uma esperança, Van, claro, que ele tava indo lá pra matar a Cersei e pelo menos cumprir a porra da profecia. Não, ele não. Ele é burro mesmo,
Esse é gado também,
velho. Até o Moonboy comeu a Cersei.
O Sir Jorah é o gato a jato, ele é o gato por controle remoto, né, cara?
Velho do céu.
Sabe o que é pior, Rafael? Tipo assim, se tivesse essas outras temporadas todas que mostrasse ele entrando em decadência, porque, cara, ele claramente voltou a ser o Jaime do
sim,
do
ele volta
episódio,
pro começo.
Sem necessidade, cara. Porque, cara, ele carrega os caras do Pipoca Nanki também bateram muito. Os caras do Pipoca Nanki bateram muito nessa tecla também. Pô, cara, ele não foi o sujeito que carrega uma culpa de ter matado o rei por conta do povo, não sei o quê. No final das contas, ele foda-se, cara. Eu vou lá pra poder ficar com a mulher do 300 e é isso.
Isso culmina na frasezinha dele, eu nunca liguei.
Meu irmão,
vai se fuder. Acabou com o personagem. Uma das melhores cenas da série, novamente, é o Jaime com a Brienne na banheira lá. Segunda temporada, eu acho. Segunda? É, acho que é. Segunda temporada. É. Ele, com que moral o lobo julga o leão? Não sou Kingslayer, meu nome é Jaime. Da hora pra caralho. Ah, foda-se, cagou. Não serve pra nada.
Não, cara, não. Ainda assim, que toda a questão do regicida, que fosse só a questão de poder mesmo.
Construção de personagem não existe.
É, não. E isso que é bizarro, porque eles constroem. Tem um desenvolvimento que eles simplesmente jogam o roteiro pro alto e falam, foda-se.
Não, e não é só isso. Porque, tipo assim, a morte dele e da... Porque, no final das contas, ele matou a Cersei, né? Porque... Se ele escolheu ficar, tipo, alguns metros pra lá, não morria. Então ele matou. E, cara, assim, o que é idiota, e você trata o leitor barra espectador como um imbecil, é, olha, gente, eles nasceram juntos. Lembra que eles eram gêmeos? Só faltou aparecer alguém ali e falar, gente, eles eram gêmeos. Eles morreram juntos também, percebeu? A ironia do destino. Cara...
É muito ruim, favor, cara. Né? É muito ruim. E outra, né? Já que a gente já tá falando da morte dos dois, que coisa broxante a Cersei morrer daquele jeito, né, velho?
Ah, cara.
É uma idiotice ela ficar naquele castelo vendo tudo fuder. É, de novo, voltar, todo mundo vira um burro completo, né, cara? Explodindo tudo, cara.
Tá proibido falar do poema do Dylan Thomas, então eu não vou citar, mas, tipo, a Cersei tinha que morrer daquele jeito, gritando, tá ligado? Tipo, não tem que ir com raiva. Não, foi chorando,
falando que queria viver, tá?
A gente já tá nesse episódio. A broxada maior pra mim foi a Arya nesse episódio, cara. Ela não fez nada.
É outro arco, né, cara? Que a pessoa vai lá, temporadas e mais temporadas. Só ela criando
o negócio lá,
da
então,
vingança,
né?
A lista dela de nomes a ser cumprido, faltando Cersei. Daí ela passa um tempão com o cão.
É.
E ok. Aí, beleza. No caminho de Winterfell pra Porto Real, ele troca uma ideia com ela. Quando chega lá e fala, querida, você quer ser como eu?
No castelo. Já tá no castelo desabando, velho.
Volta pra casa, velho.
Não tem lógica nenhuma isso. Não, cara, ele tentou dar uma lição de moral nela episódios anteriores. Ela falou, meu irmão, vai se fuder. Você é um merda, cara. Porra, eu tenho mais bola que você, parceiro. Meu grilo é muito maior do que teu pau. E aí, meu irmão, ele chega lá, dá um papinho nela, ela fica de boa, sossega o... Porra, cara...
Você tá certo, vou voltar pra casa.
E você percebe que isso aí nem foi bem digerido, e o roteiro é confuso, que no final das contas, lá no último episódio, quando ela aparece do lado de Jon Snow, aliás, no teletransporte também, ela no turno, ele chega e fala, o que foi? Ah, veio matar a Cersei, só que a Daenerys foi mais rápida do que eu. Que porra é essa, cara?
Não foi, porque você desistiu de matar, né, cara?
Poxa, mas, cara, sinceramente, sabe que isso tá com cheiro? Cheiro de oitavo episódio da segunda temporada de Stranger Things. Vamos salvar isso daqui pra tentar fazer um spin-off da Arya nas Américas?
Ah, puta, velho, vai tomar no cu. Não, ela foi pro oeste. Ela vai encostar na Terra-média.
Ela vai fundar o continente ariano.
Vai rolar essa porra.
Como
só
tô ariano,
falando com esse spin-off
ariano da Ariano não presta, né? Não, Rafael. Ariano não presta.
Não, então...
no futuro vai descobrir que, tipo, a mitologia do Hitler lá foi tudo baseado no continente ariano, fundado pela Arya Stark.
Nossa senhora, que merda, cara.
Isso é pior do que ascendente e signo, né, irmão? Puta que pariu.
Sabe como você resolve duas cagadas desse episódio numa cena só? Em vez da Arya desistir sem razão nenhuma no meio do caminho e o Jaime ter aquela luta sem sentido com o Euron, podia estar o conflito entre os dois. O Jaime pra proteger a Cersei e a Arya querendo matar. Seria muito mais interessante assistir do que os dois encaminhamentos que tiveram.
E outra coisa, né, velho? Vamos lembrar.
Nossa, quem foi aquele Euron?
O penúltimo episódio, o ápice do episódio, é a treta do cão com o irmão dele, velho.
Isso eu não achei ruim. Clegane Bowl tava sempre...
Naquele momento? Penúltimo episódio.
A gente tá querendo desde o primeiro, segundo episódio.
Desculpa, velho.
Ninguém se importa.
Eu não me importo mesmo.
Pode ser discutido, mas que ia rolar, tá muito óbvio que ia rolar aqui.
Tinha que ter. Esse fanservice eu precisava. Deixa esse fanservice. Pelo menos isso.
Mas é aquele lance. Os caras destroem todas as expectativas em outras lutas que você quer ver. Não tem o Jon Snow e o Rei da Noite. Não tem Arya e Cersei. Ou o Jaime voltando pra se vingar de Cersei. E daí, o ápice do episódio é a luta dos irmãos Clegane. Ah, vá pra puta que pariu, cara.
Nem acho que seja ápice não, cara. Pra mim é uma tentativa meio Star Wars de fazer uma guerra em várias frentes.
Não, Clegane boa, era previsto.
Faz antes.
O Montanha era meio dominado por aquele clérigo, sei lá o que ele era, aquele bruxo. E aí, do nada, não, vai proteger a rainha, o cara vai lá, empurra o brother bate a
Isso achei maneiro, cara. Isso é um lance meio anticlimático. Mas que é maneiro, cara.
Sim, essa quebra de expectativa.
O problema é que a série foi o tempo inteiro isso.
Pois é, cara.
Essa última temporada, velho.
Cara, assim, Game of Thrones, na primeira temporada eles matam Boromir. Então você tá acostumado com quebra de expectativa, não tem problema. A questão não é essa. A questão é você usar isso daí como um subterfúgio meio bosta, cara. E, cara, a luta dos Clegane também não é boa.
Não
cara,
é?
Cara, o Montanha aquela merda, lá...
Aquela lutinha na escada é ruim que tá, velho.
Vocês viram Toy Story 3? Lembra do bebezão? Parece o bebezão, cara.
É horrível.
É ruim mesmo. Não, eu concordo que é ruim.
Eu lembro do Narcos e o Clegane lá naquela luta animal lá pela vida do Tyrion, né, velho?
O Narcos não, o Inigo Montoya.
O
Beirinho do caralho, filha da puta, por que foi ficar fazendo o melhor personagem dessa etapa pois da não. série?
Morreu.
Essa luta, cara, foi uma das coisas que mais me... Foi a mais impressionante, cara. Nossa.
O Merino nessa luta, ele foi o cara que tá ganhando de 1-0 só e resolve fazer embaixadinha no... Aos 43, mais ou menos.
O Merino nessa luta, ele é o Palmeiras na final da Mercosul contra o Vasco, cara. Tá 3-0
no
Palmeiras.
Abriu o champanhe no intervalo.
Tá ligado? Perdeu a merda. Ou o Flamengo do Joel Santana contra o América do México aqui.
Caralho.
Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de...
Tá difícil. O que mais que tem pra comentar no quinto episódio, velho?
Flávio, o que vocês acharam da virada da Daenerys do Snap de uma hora pra outra?
Nossa, cara, isso é uma das coisas mais lamentáveis que a série fez.
Cenas lamentáveis, de fato.
Cara, nossa. Que coisa horrível, velho. Não existe qualquer construção, qualquer desenvolvimento pra chegar naquilo, velho. Quem vira e usa como argumento a morte dos senhores lá de escravos não entendeu o contexto da série. Não. Quem usa a morte dos pais do Sam também não entendeu, cara.
Não.
Porque é uma coisa óbvia. Eu lembro bem, se eu não me engano, no primeiro episódio, começa com o Ned Stark cortando a cabeça de um cara que simplesmente fugiu da muralha.
Isso.
Não é isso?
Exato.
É. E por isso o Ned é um personagem detestável?
Não.
Um tirano maldito?
Não.
Não me parece que seja o caso, né? É o contexto da série que coloca uma punição, uma sentença de morte em determinados casos. Pra mim, tá totalmente justificável.
O Tywin, pai do Tyrion, ele é um tirano. tirano. Ele manda queimar Riverlands do começo ao fim. E tipo, e foda-se se é criança, se é mulher, se é... Ele é um tirano.
Mas ele é consistente com isso.
Ele é consistente o tempo todo. Ele é um tirano. E aí chega lá o Clegane lá, o Montanha, tá torturando os idiotas lá. Ele ainda chega e fala, um tirano. E não é porque ele fez isso que ele é bonzinho. Ele chega, pra que esse monte de gente morta aqui pra nada?
Bota pra trabalhar.
Pra que você tá fazendo essa tortura aqui à toa? Um tirano fazendo isso. Aí chega a Daenerys, que é a Breaker of Chains, lá, 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 20 títulos, oh, puta que pariu. Liberou, tô escravo, não quer ver King's Landing queimar. Pum, matou a Miss Sunday lá. Porra toda, vai ser churrasco de velho, de criança, vai ser uma foda. Puta que pariu.
Cara, pra mim ficava claro que pra construir essa loucura da Daenerys, deveria ter sido construído, sei lá, coloca o lance da luta contra os White Walkers, dela começar a ser excluída ali ao longo de uma temporada, desenvolve isso em mais outra com o lance da Daenerys.
Mas a loucura...
Mas fazer isso em 2, 3 episódios?
Desculpa, eles fizeram isso.
Não, eu sei que foi feito a questão da exclusão. Mas eu tô falando de fazer isso. Velho. Ah, tá, entendi. Você tá sendo irônico.
Mas é muito barato transformar a Daenerys em louca e não numa tirana. Ok, se ela fosse lá, os exércitos todos não queimasse os civis, pegasse os exércitos todos, jogar a espada no chão e ela vai lá e queima 10 mil soldados, é uma coisa. Ela ir nas casas tal, é horrível. É, mas é uma coisa que, sei lá, Tywin faria, talvez.
Fosse pra mim, assim, nem querendo ser um esquerdalho aqui de novo, mas pra mim é de novo aquele lance de Hollywood inviabilizar completamente qualquer discurso que tenha um aspecto revolucionário em personagens. Eles têm que invalidar aquilo.
Não. Eu discordo porque ela não é revolucionária. É
pra
maior
aquele meio, cara.
Não, ela é...
Ela é uma estrangeira.
Ela é uma estrangeira vindo numa terra... Basicamente isso. Mano,
eu acho que tem algo ali naquele momento.
Com três bombas atômicas. Não, eu discordo.
De fato.
Eu discordo. Ela é uma tirana com três bombas atômicas lá e que ela tem... Não tô falando que ela ganhou o poder, mas, tipo, ela conquistou na base da porrada, saca? E tipo...
Ah, sim, mas não tô falando que é na base da paz. Não acho ela, que é isso.
Ela é uma conquistadora. Ela não é uma...
Sim. Sim, eu concordo. Não tô falando que não é. Até aí, até a União Soviética era.
Não, ok, puta. Mas meu ponto não é esse. Meu ponto é, tipo, ela não é uma revolucionária. Ela é uma conquistadora. Ela é uma...
Não, eu acho que pro lance ali tinha algum aspecto nesse sentido. É, e curiosamente, as duas mulheres são as duas malucas do fim das contas, né?
Isso é barato. A Cersei ser uma pirada, eu entendo. Agora a Daenerys virar pirada, não.
A Daenerys do dia pra noite...
Até a Sansa, cara, porque toda a...
Não, a Sansa não tá louca.
Existe, calma, todo mochilo, não tô falando que ela tá louca, tô falando que toda a raivinha que existe entre a Daenerys e a Sansa ali nos dois primeiros episódios, isso pra mim era uma das coisas que já acabou falando lá, né? que era...
Ciumeira do Jon.
Ah, é, tipo assim, parecia que...
Você já tava achando que ia rolar um incesto ali.
Eu já tava achando que ia rolar um Jonerys ali.
Não achava isso. Assim, tipo, já falou ali qualquer coisa, meu Deus.
Não, mas Jonsa seria primo, daí, no caso, daí pode, né?
Primo criado como irmão, eu não sei o que é pior. Eu acho que é muito pior, inclusive, que o dele é tá ligado?
Não, mas assim, o problema pra mim, isso era muito chato porque ficava aquela coisa lá. E acho até que não tem nada a ver com o Jon Snow ser o picadouro, não. É só porque, tipo, ela estava ali naquela parada. E no final das contas, a Sansa até teve um final super honroso.
A Sansa?
O personagem dela, você pode não gostar, mas.
Nossa, eu acho uma merda, velho.
Não, eu também acho uma merda. Mas até aí ela teve um final honroso.
O final é daí 3 meses.
Puta que pariu.
Dali três meses, os outros seis reinos
vão
arregaçar com ela, velho.
Exato.
O final é esse. É porque é nepotismo, né, cara? Porque o irmão dela tá no poder do outro lado.
Não, é animal, como de repente algo tipo dragão. Em um momento ele toma um balaço e morre, no outro ele destrói uma cidade inteira e desvia de 1000 flechas que são disparadas. E daí a série inteira é de uma treta envolvendo disputa de poder no reino. E daí no último episódio fala: olha, eu vou ser independente. E todo mundo fala: ah, beleza.
Oh, boa, sossegado. Né?
Top, achei legal.
Show. Cara, nice, eu... very nice.
Ela só falou aqui porque o do final dos pontos era o Bran aqui. Se tivesse decidido por ser qualquer outra pessoa, talvez não o Brutus lá, o tio, coitado também, né? Não sei se você tá falando já do
episódio. Vamos, né?
Tudo.
Caralho. Vamos lá, cara, o quinto episódio.
Eu queria voltar pra Daenerys, porque assim, cara, eu preciso falar disso daí. Foi onde a série morreu pra mim, assim, acabou de vez. Teve problemas nos outros episódios. O Rei da Noite foi uma mega bruxada, sem dúvida. Mas quando teve o lance da Daenerys, foi onde morreu pra mim, assim, de vez. Assim, falei, pronto, é Lost. Os caras fizeram, conseguiram.
Eu acho que é pior, velho.
O lance da loucura dela, ele já tinha sido discutido, no meu ver, e tinha sido superado. Ela conversa com o Sir Barristan, conversa com o Varys, conversa com outros. E sempre existiu pra ela aquela questão de: será que eu sou louca, como alguns da família? Ou eu sou só a conquistadora impiedosa, como o Rafael tava falando?
Como Aegon.
Pois é. E a série sempre mostrou ela como sendo impiedosa com os inimigos. Mas sim, pro povo, pro povão, ela sempre foi a mãe, a libertadora.
Exato. Então
não justifica.
Então, é pra mim, por isso é o caráter revolucionário dela, não tô falando.
Sim, sim. Mas não justifica, no último segundo, eles trazerem como justificativa que ela teria a loucura Targaryen, e eu acho que isso, a série passou mais do que qualquer outra situação, como, morreu a Missandei, morreu não sei quem, não. Porque na recapitulação do episódio, eles colocam a história de, nasce um Targaryen, os deuses jogam a moeda.
Isso é pior ainda, mim, né, véio?
A série deixou claro que o que aconteceu com a Daenerys foi a loucura Targaryen.
Sim.
Trazer isso de volta, um negócio que já tava superado.
Missandei foi só o gatilho, né?
Porra, e sério, cara, a Daenerys, a gente acompanhou tanto a jornada da heroína, no caso dela, e pra ser uma jornada de vilã mal e porcamente feita no finalzinho.
Seria algo maneiro que eles construíssem, transformarem ela em vilã. O problema não é transformar em vilã. Foi como fizeram, né?
Exatamente. Mas não uma vilã louca, não uma vilã Mad Queen. Uma vilã conquistadora sem... Como que é? Ruthless?
Impiedosa.
Isso. Sem tipo, beleza. Virar Daenerys a conquistadora. Tipo, não Daenerys the Mad Queen, tá ligado? Tipo, velho.
Lamentável, né, cara? Aliás,
o problema pra mim, cara, são os atalhos que o roteiro escolhe abraçar. Aquela maquiagem horrorosa dela velha. Tipo,
nossa!
Emilia Clarke é uma mulher linda.
Ficou um dia sem comer ali.
Nossa! Assim, ela não é boa atriz.
Acabada,
tanto não é boa atriz que nesse quinto episódio, se ela tem 5 minutos de tela, é muito. Porque quase todos os takes que tem dela, ela tá de costas. Então, tipo assim, você mostra a loucura dela, mas você impessoaliza, você não mostra o rosto dela. Quando mostra, é essa parada. E eu e o Rafael estávamos conversando, o Rafael até levantou um ponto que eu achei sensacional. Que a gente tava falando lá, e ele falou: o pessoal fica comparando a porra da Neres com Maquiavel, lá do príncipe, que governar por medo.
Nossa,
também
isso é muito tosco, velho.
Aí ele chegou e falou, só que o pessoal parece que esqueceu de ler o próximo capítulo, que fala sobre ódio. Se você causa ódio, você instaura contenda no seu reino, cara. É foda. Fala aí, Rafael.
Sobre Maquiavel, basicamente é isso. É melhor você governar por medo do que por amor. Porém, medo não é ódio. Medo é
respeito.
Pode fazer. Porque, tipo, se você gera ódio, aí você gera...
Mas isso aí é aquela galera que pega o Maquiavel na máxima e nunca leu o Príncipe, fé.
Exato. É tipo... Maquiavel para estressados. Não, para sem tempo.
Apressados. Tem uma página que fala isso.
Exato.
Isso não tem nada a ver, né? Você vai ler o Príncipe, você vê que isso é muito... É um reducionismo, inclusive, incorreto do que ele coloca.
Sim, é completamente incorreto. Tipo, o medo ali que ele coloca não é o medo... primal, o medo pela vida, é o medo, tipo, de tipo, eu sou mais poderoso do que você, então eu vou pensar 10 vezes antes de fazer qualquer coisa contra. E não, tipo, a minha vida já acabou, tipo, na tua mão, tá ligado? Então, foda-se, eu não tenho nada a perder. Que é basicamente isso, que é o medo que a Daenerys causa ali.
É, ela tipo, de morte, né, cara?
Nossa.
Cara, sabe o que é pior? Não faz sentido nenhum. Eu acho até pior que Voldemort, porque a galerinha do Voldemort lá, eles pelo menos respeitavam o cara, os Malfoy, aquela galera lá, a Helena Bonham Carter, eles todos tinham uma admiração por ele. Cara, no final das contas, o Tyrion tira o broche e joga no chão, na frente de Dothraki, na frente do Verme Cinzento, de Espirocados lá, de todo mundo. E, tipo, aí a reação dela é que vou prender o Tyrion. O que ela esperava? Que as pessoas aceitassem aquilo de boa?
É isso que a série quis dizer. Que ela tá libertando, por isso que é a visão da loucura e não da impiedosa. Tipo, ela tá libertando o povo. Libertando de quem? Tipo,
E a partir daí, cara, também, tipo assim, começa uma série de.
Deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça, velho. Que é outra parada que eu vi muita gente falando que é um dos pontos altos ainda nesse mar de bosta. Foi o lance do Varys. Transformaram o Varys em alguém que super preocupado com o mundo e tal. O cara tava lá tentando articular pra colocar o Jon Snow no trono. E assim, desculpa, pra mim, esse personagem em nenhum momento foi vendido, velho. Né, ele não é esse cara. Inclusive, um manipulador e tanto faz quem tá no trono, velho.
Ele é José Sarney, cara.
É isso! Eu tinha falado com alguém que ele era o Cunha, mas o Sarney é melhor pra colocar. É isso, ele é o Sarney, velho.
Ô Jackson, aí é um problema, lembra do epílogo do último livro, né? O Varys tá botando o Aegon, que é um cara que a série cortou total.
Que sentou no Jon, né?
Exato.
Que seria outro personagem, na real.
É, exato. A Golden Company chega em Westeros com ele, você entrou o Jon Connington, que é um cara que existe nos livros, tem um pouco do Jorah ali, com o Grayscale, enfim. E aí, o Varys, o epílogo, é ele matando o Maester Pycelle e o Kevan Lannister, o irmão do Tywin.
Irmão do que tava governando lá na real.
Exato, e que tava botando ordem em Porto Real e tava botando ordem, porque ele era competente, né?
Não era louco igual
igual a Cersei. Então ele não é esse cara, né? Quer dizer, ele não tá preocupado com a população, né?
A Cersei no livro, ela não é essa master estrategista. A Cersei tá piroquinha na cabeça, velho. Depois que ela é presa lá pelo Pardal, ela tá pirocaça, ela tá queimando a torre da mão, achando que o Tyrion tá lá dentro ainda, tá ligado?
E o Varys, Rafael, tem um lance que ele quer fazer um casamento Targaryen mesmo, entre esse Aegon e a própria Daenerys que tá chegando, porque ele sabe que ela vem forte com o exército e dragão, e se não me engano tem algum lance que Dorne lá tá envolvido nisso aí, que Dorne apoia a Targaryen também, ou seja, ele tá virando a maré pro lado que ele considera mais forte e que vai ganhar a Guerra dos Tronos, né? Que sempre foi o que ele fez, ficar do lado vencedor. Então não tem preocupação com o povo nenhuma, assim.
No livro, Dorne tá dividida. A Arianne Martell tá coroando a princesa Myrcella pelas leis de Dorne. Aí vem lá o Darkstar e passa a faca na princesa e no guarda real dela. E nisso, o Doran Martell tá mandando o filho dele, que é o Tristan. Não, Tristan é o que casou com a Myrcella. Enfim, o outro lá. Que lá pra Daenerys pra casar com a Daenerys. Dorne
pois tá uma bagunça. Tem muito mais história no livro, né, cara?
Puta. Exato.
Dava mais 10 temporadas mesmo.
Esse moleque lá, o filho do Doran, ele acabou de ser queimado por um dragão, porque ele achou que ele ia conseguir domar o dragão que tá preso embaixo lá da Daenerys. Você fala, caralho, velho, cagaram forte pra essas partes.
Tanto faz,
né? E aí, tipo, deixaram tudo centrado na Cersei, e aí... Por causa disso, eles tiveram que botar a Daenerys pra esse inimigo final, e que no fundo foi uma virada barata, só pra Daenerys virar essa maluquice aí.
Nossa. Isso foi foda, porque não bastasse a gente se irritar com resolver a questão do Rei da Noite em um episódio.
Não resolveu.
Eles acabaram também com a Daenerys em outro, numa questão anticlimática total, pra forçar a barra com a tirania e a loucura aí da
Daenerys, dela, né, velho? Vamos libertar o mundo agora, puta que merda, pra justificar.
E com aquele simbolismo nazista atrás.
Aquela bandeira lá dos Targaryen, a referência de ser um troço meio Hitler da vida, né,
mano, cara? E aquela cena de Malévola ali?
Eu falei, a cinematografia que pelo menos tava boa, agora até isso foi pro saco.
Não, cara, isso aí é tipo, vou esfregar aqui na cara do pessoal, que ela é evil.
É
ela
evil?
É a mulher morcego, meu.
É a mulher morcego.
Qual você acha que, você bota o fim da Cersei, o fim do Rei da Noite e o fim da Daenerys, os 380 km por hora. Fica lá do lado.
Difícil, hein, a finger and a bun. É isso que eu quero. Porra.
Cara, eu não tá sei, aqui, eu
dedo
não
no sei, cu, velho. Sei. É só isso. Eu quero dedo eu no cu do qual. Euron. É só isso que eu quero, porra.
Que, aliás, que natação do Euron, né? Pra chegar, né?
Caralho, né,
velho? Cara, o bicho nadou, hein, velho? Opa, caramba, hein?
O objetivo de vida dele é matar o Jaime Lannister, velho.
Matei o rei.
O estilo dele é zoeira, cara. Porque desde o começo que ele entrou na série, ele só queria zoar, cara. O tempo todo.
Mano, e esse é um personagem que no livro. Eu nem gosto muito do personagem no livro, que ele é meio quadrinesco, assim, tipo. Não que eu não goste de quadrinhos, mas, tipo, eu acho que ele é meio bizarro ali. Mas, mano, ele é sinistro. Ele tem umas magias. Ele é meio que. Ele acha que ele é um deus, tá ligado? No livro. Ele acha que ele é o deus afogado lá dos caras. Ele é
a galera lá dos Greyjoy.
E ele foi banido, porque pensa assim, os Homens de Ferro lá, os Ironborn, eles já são os vikings, né? Eles já são pauleira, né? E ele foi banido porque ele era muito hardcore pra essa galera, né? Então você imagina o nível do cara.
Ele tem uma armadura de aço valiriano, velho. Ele foi pra Valíria e voltou, tipo, ele tem uma armadura de aço valiriano e diz ele que tem uma corneta de domar dragão. Calcule o bichão que ele é.
Ele é um bosta, né, velho?
Nossa, ele é um merda, na série. Ele é um merda inacreditável, velho.
Cara, que tristeza, velho. Bom, acho que a gente pode partir pros desfechos, né, de cada um.
Episódio final, enfim.
Só parada top, né?
Tem uma coisa que eu achei boa, não sei se vocês vão concordar ou não, apesar de todo o mar de merda que foi esse último episódio, que é uma coisa que o Tyrion fala pro Jon ali na cela, né? Apesar de ser uma parada óbvia, eu achei que, porra, fez sentido, alguém tinha que falar isso, né? Pro Jon entender que a Daenerys se achando justa e correta e direita, tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque todo grande líder vai se julgar o herói dessa própria história, né? Então, ele dá esse toque no Jon que tava bundando, né? Eu achei que foi a única coisa válida, assim, do episódio.
Foi um momento bom, porque eu acho que é retomar um pouco o Tyrion que deixou desistir, velho. Por mais que seja óbvio.
Assim, é foda que esse episódio, eles resolveram lembrar que o Peter Dinklage é bom ator. Porque, assim, apesar de eu acho ridículo a cena que ele encontra os irmãos, né? Tudo muito conveniente, mas, cara...
Mas é um momento bonito, assim, de atuação, assim, pelo menos.
É isso que eu estou falando. A atuação do Dinklage ali é muito boa, cara. Não enrola. A atuação do Dinklage ali é muito boa. Caralho, meu, voz... Enfim, foda-se.
Aí, não enrola e fica repetindo duas vezes a mesma coisa.
Caralho, filho da puta, me deixa falar, inferno.
A gente já sabe, velho. Fala.
Então, tipo assim, ele tem aquele momento bom e esse momento também é bom. Mas, cara, o Jon precisou realmente que alguém esfregasse
muito burro,
o monstro na cara dele. E, cara,
muito burro. Ele,
McQueen! Ele só... McQueen! I don't want it! McQueen!
Você ele sempre é, tipo, vai ser ele, aí.
É o Cachau. Só faltou ele mandar um Cachau lá, velho.
E, cara, olha só, o pessoal tava de olho virado pro Jon Snow, o Tyrion tava preso e ninguém ficou na cela com eles. Gente, que isso?
Até aí...
Mas o Jon tinha passe livre ainda.
O Jon, né, das Neves ainda tava junto,
cara,
lá.
Cara, mais ou menos, porque, tipo assim, quem liberou pra ele não era um imaculado, o Verme Cinzento já não tava olhando pra ele de cara feia, lembra aquela parada lá que o pessoal até
A Daenerys ainda tinha confiança dele absoluta. Não, tanto que ele chega armado até os dentes.
Exato. Chega lá.
Cara, assim, ele não pensou nenhum plano B, né, cara? Ele não pensou, nossa, aqui tem uma rampa que eu vou dar o cowabang, vou chegar lá embaixo e falar, eu tô maluco. Nada. É tipo, ele entra, aparece o Drogon sai ali do meio da neve, aliás, ótimo lugar pra ele dormir.
fato, é cinza. Né? Aliás, é cinza. É Dark Verdão. Souls, hein, ô, Jackson? Dark Souls ali, hein?
Porra, total, hein?
O bichão saiu, só faltou tocar aquelas musiquinhas.
Não entendi nada, mas tudo bem.
Vou fingir.
Tanto faz. Vou fingir que eu... Pode crer, velho.
Fomos excluídos aí.
Porra,
meu. O Jackson entendeu.
Coisa de game. Coisa de game.
Inclusive, eu acabei de jogar Dark Souls 1, hein? Foda, hein? Jogaço, hein?
Melhor que Game of Thrones. É.
Até aí, né?
Tá brincando, né?
Então, me explica isso. Por que que ele não teve um plano B pra sair dali?
O João?
Não, pra mim isso até tá de boa. Porque ele chegou lá tentando ouvir algo diferente dela ainda.
E ele tá preparado pra morrer.
Ele realmente decidiu em cima da hora que ia matar ela?
Sim. Não, ele foi com isso em mente, que ele talvez teria que matar, mas ele vai até lá, ouve o que ela tem a dizer, ele fala, meu...
McQueen.
Ela cagou até pro Tyrion e tal.
É, mano...
Não é aí pra ninguém, então, de fato, pirou, vou ter que matar mesmo, velho.
É, isso aí não me incomoda, não, isso aí,
não,
tipo...
Não, isso pra mim tá de boa.
Acho bosta que o Jon só tenha 3 falas a temporada inteira.
McQueen.
McQueen! I do honor! Acho merda, mas assim
tá de boa, né, cara?
O John, como o pai, porque pai quem é quem cria e não quem...
Quem é, olha como o Marcelo pai... Cabelo e a Malu Magalhães aí, cara, se não é isso.
Não, eu tava fazendo Guardiões da Galáxia, enfim. Como o pai dele já aprendeu a morrer há muito tempo. Como ele disse, o Ned disse pro Varys no coisa lá. E a porra da Arya ainda faz uma referenciazinha. Tipo,
E a Sansa? E a Sansa, você acha que ela vai dobrar o joelho?
Puta merda, perdemos a chance de ver a Daenerys queimando a Sansa. Essa desgraça ia me salvar.
Cara, a Sansa nem me incomodou tanto no Mar de Merda que foi isso, velho.
Se vocês soubessem como tem Team Sansa por aí, cara.
Tem bastante. Tem bastante.
Ficariam enojados, cara?
Mais ou menos.
Uma coisa, o John, quando mata.
Caralho, esqueci que o Dan.
O Dan e o Bruno não abriram a boca.
Eles viraram espectadores.
Eu vou fazer um pacote aqui, velho. Vou vender ingresso pra ouvir o podcast, velho.
Eles vão fazer que nem o Drogon, cara. Vão escrever um livro de sociologia sobre esse podcast aqui.
Não é, pô. Vocês estão falando de temporada que eu não assisti também.
Ah, é verdade.
Comentar. Mas é que não, quando o Jon mata, eles não tinham ninguém ali perto, né?
Não.
O Drogon pega o corpo dela, leva embora, queima o trono de ferro e pronto, acabou.
Acabou.
Como o cara não se safou disso, pô?
Não, mas o Jon é honrado, ele não ia conseguir mentir que ele não matou.
O Jon não sabe mentir.
Ele não sabe mentir.
É tão fácil pra ele falar, o dragão aí, pô.
Assim, ele tava chegou aí. Cara, sem querer, botou fogo aí, velho.
Velho, ele tava no alto. Só tinha duas pessoas. Só tinha ele e a garota sumiu. Porra, o que ele ia falar? Ó, o Drogon enlouqueceu, engoliu a garota.
Não, velho. Olha aí, o Drogon botou fogo, velho. Você acha que eu consigo fazer isso? Porra, tá louco, velho.
Vocês não estão se ligando no seguinte: o dragão levou o corpo dela. Ele não precisava nem falar que matou, só falar, não, ela saiu com o dragão, foi dar um rolê aí, não sei.
Vai lá, sangue no chão,
vai,
gente.
Vai na pocinha de sangue, passa com o pé, assim, ó.
Cobra de cinza pronto,
que época do mês que era, pô.
Cara, ele não levou pano de chão, não, pra limpar, pô.
Chegou aqui, viu esse trono merda aqui, porra, ué. Só cinza, voltou lá pra essas, velho. Deu no pé, deu 10 na pata do viado e foi embora,
velho. Eu tava achando cinzento lá em cima e falou, ué. Porra,
que porra?
Tá sensibilizado aqui, irmão.
Não entendi nada, não, velho. Cheguei agora.
Tô fazendo um trabalho aqui.
É, sei disso, não, velho.
Sabe o que é pior? Assim, próxima cena é aquela reunião lá do pessoal.
Nossa, e aí eu pausei. Eu pausei.
Aí foi a hora que você largou.
Eu falei, não. Eu não vou sofrer esse roteiro. E aí, duas horas depois...
De tanto eu encher o saco...
Eu terminei de ver. Mano...
Cara, quem decidiu seria aquilo dali? Quem chamou aquela conversa? Porque quando eles liberam o Tyrion, eu achei estranho, porque, porra, se o Tyrion ainda está preso e tá com o maior barbão, Você intui que passou bastante tempo ali?
Alguns meses, pelo menos.
É, passou um mês, dois.
Não foi ele que convocou, foi quem? Foi a Sansa?
Não, a Sansa... Isso a Sansa explica, que ela tá com um exército em volta de Porto Real.
Isso.
E, tipo, ela vai invadir aquela porra e vai matar todo mundo que tá dentro. Tipo, tem meia dúzia de Dothraki e meia dúzia
não,
de...
Tudo bem.
Não, não, porque ele sai do bueiro, velho.
Ah, é verdade. É. Não, mas a Daenerys morreu... Cara. O spawn.
Não, você tá maluco, você viu a quantidade de barco lá, velho?
Ah,
aquilo
não,
tudo era imaculado, velho. Aquilo
ali era imaculado. Aliás, a cena que a cena da vitória lá, que é igual lá do Tulsa Doom, do filme do Conan, que a Daenerys aparece assim, que tem uma porrada de imaculado. Irmão, tem mais imaculado ali do que quando ela contratou, tá ligado?
Não, os caras não tinha tanto assim. Nesse tinha ponto, não tinha tanto.
Tinha,
sim.
Tinha
bastante. Tinha pra caralho, cara.
Ah, então,
tinha um monte de
maculado. Então eu tô falando merda. Então eu tô falando merda. Eu achei que já não tinha mais.
Coisa.
Eu já tava tão coisa. Puto que eu acho que eu já não tava enxergando mais.
Você tá beleza, cego pelo olho.
Você tá certo sobre o lance da Sansa e dos Stark que estavam ali. Mas como ela...
O conselho, você disse?
Ela convocou os Martell... Ela convocou o Sam, ela convocou até a Greyjoy.
Velho, ela convocou as grandes casas, falou, ó, deu merda, não tem rei mais nessa porra, o que a gente vai fazer? É isso, basicamente.
É, o Verme Cinzento tava dominando lá o bagulho.
É, ele tava dominando a capital.
O povo que tava tomando conta, aí chega a nobreza pra zoar, né?
É. E pra nego que tava matando sem ordem de ninguém, sem julgamento, decidir julgar duas pessoas ali do nada também foi meio foda.
Eu demorei pra entender quem é aquele cara... De roupa azulzinha, assim, era o Doninho da Águia lá, o moleque que mamava até os 12 anos, né?
É leite de giganta.
Eu não reconheci ele porque ele não tava com o peito da mãe do lado.
Pois é. E tinha um barbudinho ali que eu entendi que era do Dorne, né? Mas quem é aquele cara, eu não saquei.
Ah, eu sei que é de Dorne por causa da roupa, né?
Inigo Montoya, velho.
É um primo de alguém lá, né? Porque
O Inigo Montoya é o Pascal, é o Montoya, é o, sei lá.
Não, o Pascal é o Montoya.
É, não, eu sei, eu tô zoando. É que assim, em tese, no roteiro, tá escrito que é o Darkstar, não sei o que lá, Dany. É o cara que picota a Marcela lá em Dorne, no livro.
Puta, mano, sério,
pois é.
Nossa, o cara
pois
parece
é.
Ter um...
Não tem nem nome.
Capa de Men's Health, aquele maluquinho.
Só que, e é tão ridículo eles colocarem esse cara, porque, tipo, a casa Dany, eles são do lado de Dorne, que chama Stonish. E, tipo, eles não têm nada a ver com os Martell, saca? Eles, tipo, eles têm, inclusive, feições valerianas e tal. Tipo, a Shara Dany tinha olho violeta.
E eles são vassalo dos Martell, né?
Isso,
mais ou menos isso, né?
É, mas tipo, Martell não existe mais, né?
Pois é.
Na série. Martell acabou, porque, tipo...
Pois é, por que ele tá... Eu achei que ele era Martell.
Não. Ele tá com a roupinha Martell só pra não ter que introduzir o personagem.
Só pra não explicar quem é.
É, e aí, tipo, beleza. É isso aí.
Mas se eu olhar ali, ah, tá, tem um cara ali de Dorne.
Foi basicamente
maravilha. É pior do que eu imaginava.
É pior. Essa cena é horrorosa, velho. Aí vem o Edmure. Coitado do Edmure, velho. A série já zoou esse cara desde a introdução dele.
Eu sempre achei ele bosta, esse cara.
Só
esse
que no
Edmure
livro.
É o Bruto do Roma, né?
Isso. Por exemplo, ele erra as flechas lá e aí a Catelyn fica olhando com cara de cu. No livro, ele tá tão abalado com a morte do pai que ele tá com os olhos cheios de lágrimas e por isso que ele não consegue acertar as flechas. E aí o Blackfish vai lá, acerta a porra da flecha na pira do irmão e fala pro Edmure: ah, não fica assim não, porque o seu pai também errou no pai dele e tal. É normal, você tá triste
e
tal.
E ele é mais novo também, né? Dá a entender no livro que ele é bem piazão, assim, né?
Sim,
não é
ele tem...
Ele é o único cara... Ele vira e fala que é o mais velho ali. Não. Tem os caras caindo aos pedaços daquele...
No livro, velho, ele é o único cara dos lords que se importa com os peasants lá, como que é?
Peões.
Com a peãozada. Tipo, o Hobby não fala nada dos planos dele, volta e fica pistola com ele, porque... ele não fez o que ele mandou, sendo que ele não tinha mandado fazer nada. Aí ele fala que ele vai abrir o castelo de Riverrun, porque o povo tá se fudendo lá, e tipo, tá vindo o exército pra pegar. E aí todo mundo fica, você é um idiota de fazer isso, e, tipo, ele se importa com as pessoas e tal.
Nossa, ele é um merda aí, velho.
E na série os caras fazem isso com o cara, tipo,
nossa, ele é merdaço, velho,
nossa, eu fiquei até na série de TV. Caralho, o papel tá nesse episódio tornando ainda mais depressivo, cara.
Aí ele vai pagar os pecados do Hobby ainda, vai casar com uma Frey, que ele nem conhece, deu sorte, porque a Roslin era até bonita perto das opções, e vai pagar os pecados do Hobby, porque é o Hobby que não conseguiu segurar a piroca na cueca. Então, tipo, na série fica esse bostão, e no livro, tipo, ah, ok, é um Lorde, Lorde é sempre pau no cu, como diz o cão. Mas, mano, ele dentro dos pau no cu, ele até que não é tanto. E aí chega lá, é pra virar escadinha pra Sansa. Nossa, mano.
Nossa,
é muito
que vergonha, né, cara? Muito a Sansa mandar o cara sentar. Nossa, tio, que coisa vergonhosa.
Eu tô com o Rafael, assim, com toda essa raiva em relação a Sansa. Acho que ela é uma personagem muito mal construída nessa temporada.
Littlefinger, série B. É.
E vocês ficaram com medo de a galera aceitar a criação da democracia que o Sam falou, cara? Eu confesso que me deu um gelo na hora, porque eu falei assim, não é possível que vão fazer isso.
Eu achei que ia rolar na hora, velho.
Eu achei ridícula a proposição já. É uma proposição ridícula.
Ah, é uma piadinha engraçada, velho. Sendo piada, eu dei risada depois fazendo.
Eu não consegui rir daquilo, velho. Eu achei aquilo terrível, aquelas risadinhas. Mano, acabou de morrer a Daenerys. Faz cinco minutos que morreu a Daenerys, velho. Como pode, velho?
Caras cortarem pra aquilo lá é anticlímax mesmo, né, velho?
Isso aí, o terceiro episódio termina daquele jeito, um monte de gente morre, e no outro episódio tem nego brincando de verdade com consequência com a Brienne pra descobrir que a mulher é virgem. Essa temporada é cheia dessas coisas.
E o Sam lá, Jovem Nerd, é o pior ator da série, né, cara?
Jovem Nerd. Ele não melhora nunca, né, velho?
Ele é ruim muito demais. Puta que pariu.
O Jovem Nerd é terrível, cara. Muito mau ator mesmo, velho. Ele sempre olha aquela cara de tonto dele, velho.
Ele tem um sorrisinho, tá ligado? O sorrisinho daqueles maluco que acha que
é sorriso amarelo, né, velho? Sorriso amarelo.
E é um personagem que deve. Que ele é o um nerd, né, cara? Ele é o cara que descobre lá a cura da rapaziada do cotovelo ralado, né? Porra.
Tanto faz, né, velho? Tanto faz, total.
Mano, aquilo foi patético, velho. E, nossa, e aí vem o Tyrion, fala da história, quem tem uma grande... Mano, qualquer um ali tem uma história melhor. O João, velho, se ele chega e fala, o João tem uma história foda, hein?
O Tyrion tem uma história melhor, né, cara? Todos eles têm uma história melhor.
Saiu do nada, hoje tá aí na merda. Ó, também,
O bastardo com nada pro nome.
O cara ressuscitou.
Foi pra muralha, vingou o Lorde Comandante da muralha, fez isso, fez o diabo, fez o caralho, ressuscitou, matou o Night King, quer dizer, não matou. Uniu os exércitos pra destruir o Night King. Não vamos esquecer, né? Sem o João ali, ia ser uma passada de...
Porra. E tudo isso sendo burro, feito uma porta, né? Imagina se fosse cara, né?
Imagina se ele fosse esperto, hein, velho?
Ele não é burro que nem a porta. O problema é que o roteiro, ele resolve sacanear o personagem o tempo todo. Sim. Teoricamente, né, velho?
Não, no livro ele não é burro.
Não, no livro não. No livro não é daquele jeito, não.
Não, de jeito nenhum. Ele na quinta, na sexta e na sétima temporada. Né? A partir da sétima temporada.
E ele é bem mais moleque também, né? Todos eles são, né? Mas o John.
Eles são bem mais novos.
Eles começam com 14 anos, né, cara? Nas batalhas ali que tá rolando, eles têm 16, né? Então, porra, é mais.
Aliás, a Missandei nos livros ela tem
10 anos.
É, 10 anos, né? E ela, evidentemente, lá não transa com o capado, não, né?
Nossa, mano, tem o Grey Worm, velho, mas ele. A gente não sabe nem a descrição física dele no livro, pra você ver.
Nem tem
a
menção de que ele é negro.
É, a série precisava de personagens não brancos. E aí botaram a Missandei e o Verme Cinzento, né, velho?
E obviamente tem que botar os dois pra ser um par, né? Porque, afinal de contas, cara, isso. Ah, velho. Tudo merda, né, cara?
Bom, e aí eu vi na eleiçãozinha lá. Que, mano.
Cara, pra mim é só uma tentativa de justificar o Bran nessa porra e na boa.
Mano.
Não dá, né?
Não faz sentido, né?
E eu achei que ia ser pior ainda. Porque em algum momento eu achei que a Sansa ia falar: é porra nenhuma, quem vai ser rainha nessa porra sou eu. E enquanto eu não sair aqui, vocês não votarem em mim.
Ah, mas faria mais sentido até do que o Bran, o Rafael, no final das contas. Ela
faria mais sentido que o Bran,
cara. Ele fala que ele nem é mais humano, cara. O Jamie chega lá no segundo episódio e fala: pô, Brad, você ficou aqui me olhando com essa cara de Samuel Jackson Jackson no filme lá do Jazz, foi mal aí, quebrado tuas pernas. Ele falou, relaxa, eu nem estou mais aqui. Assim, ele fala, eu vivo mais no passado do que no... Assim, cara, é por quê? Porque ele... Enfim, e no final das contas também...
Não, ele manda, não, eu fiz... Aconteceu tudo isso...
Porque eu quis.
Pra eu tá aqui.
Pois é, tá aqui pra quê? Pra virar rei? Velho, ele não é uma parada aí, acima dos outros. E assim, ele é rei, rainha da Elizabeth, porque a gente viu lá no final que ele não
ele é só...
Tá por aí, você vai ter bordel.
Sim, mas isso todos os reis sempre fizeram, né? Então,
é, deve ser.
Vocês fizeram bordel?
Eu mantenho meu ponto que a história de ser a história do mundo, o registro, é balela, porque é só ele começar a editar e a galera escrever. Não tem sentido essa porra de...
Mas aí, história, né, cara? Se ele começa a editar e escrever, o maior historiador do continente lá esquece de mencionar o Tyrion no livro de história.
Nossa,
dele.
Qual a lógica?
Nossa, velho. Aqui é uma ceninha sitcom, velho.
Mano, o cara foi mão de...
De dois reis.
De três. Ele é o terceiro. Ele foi mão do Joffrey.
Mão da Daenerys. Mão da
Daenerys e agora ele tá sendo mão do
Bran. É verdade. É porque acaba...
Não, mas tudo bem. Mas aí reforça só a importância do cara dentro da história, velho.
Pois é verdade.
E foi apagado. Nossa, velho. É só fazer piadinha, sabe? Tudo bem. É reclamar por pouco, mas assim, não dá, velho.
Vocês gostaram do Bron burocrata lá no final?
Ah, velho. Na segunda temporada, o Bron fala que ele não sabe nem como funciona um empréstimo e ele é mestre da moeda. Ah.
É, porque ele é mercenário, tá ligado? A mentalidade... Não, ele mexe com moeda de ouro. Então ele tem que entender...
Não, mas cara. Sabe qual é a minha... Pra mim, só colocaram um Bron ali porque, sei lá, deram uma importância pra ele e tiveram que...
Porque eles esqueceram, né, cara? Porque a última vez que ele apareceu, ele quase matou o Jaime e o Tyrion.
Não, cara, então...
Galera, temos que resgatar ele, hein?
Mas então... O pessoal gosta dele. Escuta, pra que existe aquela cena?
Pra que
a Cersei manda matar o Tyrion e o Jaime?
Pra botar ele no conselho, no final.
É só pra ele...
Não, que é um personagem, cara, que as pessoas gostam e sabem o nome.
Então, mas é só pra isso, é inventar cena que não faz sentido. Provavelmente alguém em algum momento falou, pô, o Bron é um personagem maneiro, a gente precisa arrumar alguma coisa pra ele fazer aqui. Ah, fala que ele precisa matar o Tyrion e o Jaime, e daí promete alguma coisa pra ele some, a gente volta depois no último episódio com ele, velho.
Basicamente porque as pessoas lembram dele e gostam dele.
Então, não tem
justificativa nenhuma pra ele estar ali, e cara, na verdade foi porque o Martin falou, olha, ele tem que no final estar no conselho, tá?
Duvido.
Não, ele não tem importância no livro.
Duvido. Tá bom, que seja. Então foi porque o Martin falou pra ele, olha, ele vai ser designado pra matar.
Mano, o Bron faz dois livros que não aparece, velho. Faz dois livros que o Bron não aparece.
Não é nem ele que treina o Jaime lá.
Não sei o que ele é. Ele é o arqueiro lá do The Walking Dead de Game of Thrones.
É tipo isso.
Ele salva o Tyrion e basicamente é isso que ele faz.
Ele luta no ninho da águia lá no julgamento do Tyrion e só, né?
E só, acabou. Né? Pode até ser que volte, porque o Martin gosta de trazer essas porra de volta. Ah, e ele vai dar o nome do filho dele de Tywin, e a Cersei proíbe, e aí ele dá o nome do filho dele de Tyrion, só pra zoar mais ainda a Cersei. Cara. Aí a Cersei manda matar ele. Quando ela manda matar ele, uns caras muito bosta, tá ligado? E aí ele vai lá e mata com os caras que ela manda matar ele. É isso.
É muito tosco voltar, né?
Eu gostava pra caralho desse personagem. Acho na série. Não, eu muito
também. Bonito. É você, mas... que financia essa porra aí dele no filme.
Mas ele mas ele é maneiro mesmo. O problema foi jogar de qualquer jeito, cara.
Ele era pra ter morrido naquele ataque do dragão lá, né?
É, nessa temporada.
Sério, o problema foi ter um vinte no dado quando ele pulou lá em cima do Jaime. É.
Nossa senhora, aquilo é muito ruim.
Não, mas eu ia falar o seguinte: que naquele final eu enxerguei ele como a única pessoa do conselho que iria saber lidar com as futuras rebeliões que com certeza vai ter, como vocês já falaram, né? Porque a Sansa cagou no pau ali aquela hora. A questão do norte ser contra o governo central do trono, né? Foi porque sempre tinha um rei contrário ao norte. E aí, quando tem um Stark lá, o irmão dela, pela primeira vez.
Pois é.
Ela continua com a história de ser independente. E aí eu tiro beleza, tranquilão, seis reinos. Não sei o que. É o que vocês falaram. Dá uns meses pra as casas se organizarem. Vai começar a ter rebelião a rodo. E vai ser 5, 4, 3, 2, 1 reinos. Aquela porra ali, né?
Mano.
Eu acho que o único cara que saberia lidar com isso daquela cúpula ali, porque o resto, puta.
E falar de seis reinos, velho, é tão imbecil, velho, pra quem lê os livros. Sete reinos já era um nome crônico pra condição política de Westeros. Já era um nome que já não fazia sentido. Só que era o nome. Sete reinos. Era o nome do lugar. Já eram oito reinos. Então, tipo, quando... Se o norte... Tá. se sai, não tem que mudar o nome. Se for mudar, é pra mudar pra 7 de novo, entendeu?
Ah, porque nem... Puta, que cagada, cara.
É porque tinha, tipo, tinha algumas grandes casas que ainda assim eram vassala de outras, né? Por exemplo, a região dos rios lá, os Frey são vassala dos Tully. Os Tully são a casa principal, né? Só que os Frey ainda assim são uma grande casa, né?
É, não, então, mas os reinos eram Dorne, Stormlands, Westerlands, que é o pessoal dos Lannister, Riverlands, Vale, Norte, Ilha de Ferro e Terras Reais. Esses eram os 8 reinos.
Eu acho que...
Não era não. Quando o Aegon conquista Westeros, as Ilhas de Ferro estavam dominando o Riverrun. Os Tully pegam de volta as terras do rio lá quando o Aegon conquista aquela merda. Porque rolam umas traições lá e o cacete. Tipo, uhum. Ilha de Ferro nunca foi vassalo de porra nenhuma.
Quê? Tô completamente perdido, cara. Tu tá falando muito perdidinho, mas beleza.
Não, mas o que eu quero dizer é assim, que cada um dos reinos tem, tipo, mais de uma grande casa, né?
Sim.
Que, e aí, se eles quiserem se dividir, são mais reinos, na real, né? Então...
Não, o resultado daquela reunião, no momento que a Sansa fala, eu quero independência, o Bran fala, feito. Dorne, o cara de Dorne vai levantar e falar, no teu cu não tem mais rei porra nenhuma, agora eu sou rei de Dorne. É o primeiro a levantar. E aí ainda manda um.
O ninho da águia é a mesma coisa. É, assim
e ainda o cara de Dorne ainda manda um. Quero ver se ninguém com dragão a gente dobrou o joelho, quero ver sem.
É, não faz sentido, né, cara?
Ah.
É muita maluquice. Mas, pra fechar também, o John volta pra muralha, o que vocês acharam?
Nossa, achei uma merda, velho.
Mano, eu achei que ele não vai ficar na muralha.
Ah,
eu achei
não vai.
Aquele finalzinho foi ele morando com os selvagens.
É, ele foi com os selvagens. Então, essa é a pergunta.
Patrulha, né?
Mas por que tem patrulha se não tem
é só patrulha. É uma colônia penal agora.
Fiquei em dúvida, quando eu fui escrever o bagulho, eu falei, ele meio que ignorou a patrulha. Aí o Fly falou, pô, mas isso aí foi que você entendeu. Eu falei, cara, assim, não tem mais...
Ah, sim, mas porque, de fato, não tem diálogo, não tá claro
isso. Não tem coisa ali, aí ele falou, mas será que ele não foi... agora não sei se foi você ou foi outra pessoa que falou comigo. Será que ele não recebeu uma nova missão? Eu falei, cara, eu acho que não, porque, assim, geralmente quando você... Tudo bem que nessa altura do campeonato estratégia foi pro saco, mas normalmente quando você chega num lugar novo ou num lugar onde você já fez parte, mas não faz há muito tempo, você não tem uma missão especial assim que chega, né? E assim, ele tá indo pra lá, pra patrulha, desonrado, né? Então, tipo assim, pra mim ele chegou, tipo, abraçou a porra dos selvagens, porque no final das contas foi o povo que ele mais gostou e ele realmente foi, ele chegou lá, o pessoal...
Ah, eu acho que desonrado ele nem fudendo, cara.
Não.
Pra patrulha da noite nem fudendo.
Mano, mano, é ridículo.
Muito grande pra isso, velho.
Do ponto de vista da história, sim, a patrulha da noite, apesar de lente, ela na prática, ela faz o que o Stark de Winterfell manda, tá ligado? Tipo...
Então.
Na prática, é assim.
Não à toa, o primeiro episódio é o Ned matando um cara que foge de lá. Executa as ordens. Em tese, deveria ser a própria patrulha, já que é independente. Mas
e
o Ned
patrulha
que executa...
servia mais pra proteger contra a invasão dos selvagens, né? Não era nem contra os White Walkers que não existiam, mortos vivos, né? Era porque os selvagens ficavam invadindo e atacando as vilas.
Pera. Calma aí.
Não tem mais selvagem.
Pois é, tão amigo agora, né?
Não, mas pera. O que são os selvagens? Gerações tentando passar da muralha.
Nossa.
Quando passa, fala, valeu. Eu prefiro ficar lá, velho.
Mas você não viu que tinha uma graminha?
Tava nascendo a graminha.
É o White Walker que trazia o inverno ali, velho.
É, acabou, nossa, né, velho? Isso é tudo um verão, né, velho?
Puta
que merda, hein, cara?
Que bosta.
É bom que se tivesse uma nona temporada ia ser o pessoal de óculos escuro.
Certeza. Colocando toalha ali em frente à muralha, pá.
Primeiro episódio da nona temporada, o Drogon dando um rolê. O Ghost montado no Drogon.
Ai, cara.
Os dois pedindo vingança pro John, né?
Rolou um carinho no fantasma, né, cara? Pra galera não ficar chateada.
Um carinho no CGI, né?
Que o Ghost tivesse arrancado uma orelha do John ali também. Pra ele
ser deveria, né? Merecia, né, velho?
Pra deixar de ser trouxa, né?
Se o cachorro fosse justo, ia ser isso.
Cachorro, filha da puta.
Caralho, Rafael fica muito puto com o cachorro.
Algum de vocês viram que eles fizeram uma análise de que cada um dos
Stark sobreviventes viraram o equivalente aos lobos que eles tinham.
Mas isso sempre foi, né, velho?
É, só repararam agora.
É, mas não faz sentido isso, porque a Sansa não tem lobo mais.
Falei, a Sansa, ela se deu melhor, né? Sua rainha, né?
Não tem sentido isso. Nem mostraram a Nymeria da área.
Não apareceu depois de novo, não apareceu não?
Não.
Não, ela aparece e vai embora. Tem um episódio aí que ela, tipo...
Na sexta temporada.
Valeu aí, tô indo embora.
Na sexta.
É o episódio do Ed Sheeran, lá.
É, esse mesmo. Do Ed Sheeran, pode crer. Eu só descobri uns 3 episódios depois que falaram, aquele cara é o Ed Sheeran.
Pois é, eu não fazia ideia que era o Ed Sheeran. Eu falei, cara, tá todo mundo reclamando aí. Por que que tão reclamando tanto? Achei a cena legal. Aí eu fui ver...
Cara. Era o restart do...
aí o... Não, e tem outra. Os Imaculados vai lá, entram no barquinho, vai lá pra Naf. Esqueceram de contar pra eles que lá tem umas borboletas do tamanho de uma águia que solta um pólen no ar e, tipo, se você não é nativo da ilha, você vai morrer em 3 dias.
Mas tá de boa. Tá lá porque...
Foda-se, Missandei mandou. Missandei
falou que era um pé.
Exato. E aí, tipo, na hora que eles entram no barquinho, a Sansa devia chegar e falar, John, tá perdoado.
É, volta, pode voltar, não precisa mais não.
É, era só esperar os Imaculados embora e falar, agora que eles foram embora, beleza, fica aí, John.
Aí alguém ia mandar um Targaryen, ia complicar a relação do trono, aí era só ele falar Adoana, pronto.
Ou falar McQueen, né, cara?
Pra Sansa daí, né, McQueen.
É, McQueen. Adoana.
Acho que a área foi condizente, né, cara?
Ah, a área foi
personagem, né, cara? Foi maneiro estudar geografia lá não tem governo Bolsonaro pra atrapalhar a bolsa.
Nesse mar de bosta, velho, a área, puta que pariu, saiu...
Tá no lucro, né, cara? É. Tá no lucro.
Tu levantou essa bola aí de brincadeira, mas você acha realmente que pode acontecer isso? Um spin-off da área?
Acho que eles
área...
não vão conseguir pagar o salário da Maisie Williams.
Mas vai ter um spin-off da Longa Noite, né? Três?
Três spin-offs.
São quatro, na verdade.
Quatro? Cara, as paradas não foram canceladas?
Não, tem nada cancelado ainda, não.
Caralho.
Não, uma foi cancelada sim, Rafael. Não sei, velho. Eu sei que uma delas foi cancelada.
Já deu de Game of Thrones.
Não tem, não tem ainda. O que se especula é que seja uma da conquista do Aegon, de Westeros, e basicamente isso.
Mas não falaram alguma coisa lá da Longa Noite, que até alguma coisa...
Ah, tá, é verdade.
Um dos que estão programando seria Lua de Sangue. Né?
Esse eu não sabia, não.
É, que seria que... um prequel, né? É uma
prequel de outros eventos.
Um prequel do Lua de Cristal.
Lua de Cristal. Nossa, será que tem o Sérgio Malandro no Cavalo Branco?
Pô, se tivesse, ia ser foda. Aí
cavalo da área lá.
O cavalo da área, que foda-se.
Que apareceu ali do nada também, né?
Nossa, velho, como é bosta aquilo, né, velho? É a simbologia mais barata do mundo.
Simbologia, velho. Ai, cara.
Aí teria um da área Stark mesmo, né? Área exploradora?
Aí, ó, vai ter da área.
Descobrindo a América?
Não é América, é a Ariane. Continente Ariane. Ah,
Terra-média, velho.
Não tem o Américo Vespúcio lá, é a Ariane.
É, essa ideia, inclusive, parece que o Stephen King tá endossando.
Puta que pariu.
Eita, aí vai ser bom, hein?
Vai acabar bom pra caralho.
Não fala assim do Stephenzinho, velho. Não fala assim do nosso reizinho,
já chega,
véio,
de Torre Negra, né?
É, mas a Torre Negra... Puta. Pelo menos o livro falam que começa bem, né, cara? O problema é o filme.
Não, o livro é ótimo. 7 livros, só as últimas, sei lá, 5 páginas que cagam tudo, né?
E depois da quebrada da quarta parede ali, né?
É, ele já tinha bosteado valendo também.
Caralho, o Rafael fez uma maratona de fantasia. Eu nunca soube que você leu Torre Negra, velho.
Eu sou uma pessoa de surpresas.
Eu acho que andou lendo tudo esse ano, velho. Vou fazer um podcast aqui de literatura fantástica, velho. Você vai poder falar de todas as principais.
Eu tô lendo ano, O Nome do Vento, bom, hein? Bom pra caralho, hein?
Falei pra você,
puta
Garbão.
Puta merda. Pena que tá incompleto ainda. O cara não lança o terceiro livro faz 5 anos.
Tá
vai
bom.
Ser outro Martin.
É um tempo pouco razoável. Ainda, 5 anos só. O Martin vai fazer...
5 anos?
Vai fazer o quê? 9?
8. O D&D vão começar a filmar essa porra. Aí você vai poder reclamar daqui. Daqui a 10 anos vai ter uma
reclamação. Esses caras, pra mim, aí viraram tipo o Damon Lindelof. Tá na produção.
Mano.
Eu tô passando longe.
Eu vou te falar que...
E o cara do Heroes também, como é que é? O Tim Kring.
Pra mim foi pior, velho.
Pior que Lost.
Pra mim foi pior que Lost.
Pra mim também. Pra mim também.
Pra mim foi pior que Lost. Porque pelo menos o desenvolvimento dos personagens do Lost, pra mim, não é o problema.
Não.
Eu acho que isso, inclusive, eles fazem bem.
O grande problema é a ilha.
É, todas as teorias, as coisas que eles levantam e não entregam nada.
A gente não aprende a não fazer teoria, né?
Pois é. Tem teoria, eu acho que já tem que abandonar, cara. Acho que o lance é esse.
Seja surpresa, né, cara? Aceite qualquer mediocridade.
Eu só vou entrar nesse barco quando eu já souber o final, velho. Porque do contrário.
Pô, eu fiz isso e me fudi também.
Pois é, tá aí o drama. Ai, meu Deus.
Agora a gente vai ter mais duas séries aí pra ficar puto, né? Que tá vindo uma série do Senhor dos Anéis.
Nossa senhora.
Vai ser bom, eu tenho fé.
E a do Watchmen.
Cara, falar em Senhor dos Anéis, não tem nada a ver, mas vocês já assistiram a versão fan-edit do Hobbit?
Não, né, cara?
Não. Mano, ele corta pra um filme só. Eu acho que tem 4 horas no total. Ok, é grande.
Calma aí, peraí. Felipe, você já viu?
Não.
Nossa, que milagre. Não,
ninguém viu, velho.
Que milagre. Mano, assiste.
É sonho, cara.
Assiste, velho. Eu assisti. Mano.
Se tiver legenda, eu vejo.
É o. Tem
vai
sim.
Vai ter resenha.
É. Os melhores momentos.
Ai, cara. Descolou aquele relógio da Hermione lá de voltar no tempo, cara.
É o videotape do Nelson Rodrigues do...
Vocês já viram aquele vídeo, aquele curta Batman The End?
Não.
Era uma piada,
acho que eu vi.
Né? Era era só uma piada, né? Tô ressuscitando aqui as coisas tipo o Rafael.
Não, mas tô falando sério. Esse edit aí do Hobbit é tipo a versão do livro. Mano, não tem aquelas porra de Saruman ser o necromante, não tem...
Falando disso,
não tem nenhuma cena da Evangeline Lilly.
Falando nisso, eu já fiz de toda a minha coleção da Martins Fontes, eu tô comprando tudo da HarperCollins.
Mais bonito, né, cara?
Nossa, bonito, hein, velho? Capa dura, burra, cara.
Mas,
cuidado do cacete.
Eles lançaram agora aqui no Brasil? O que aconteceu? Eu não sei.
Perdeu o direito a Martins Fontes, a HarperCollins tá lançando.
Sério?
Aí eles perderam lançaram Beren e Lúthien, saiu Silmarillion, Queda de Gondolin, e aí tem... O Hobbit tá em pré-venda. Aquela
caraca!
Eu tô esperando mesmo a ação deles do Senhor dos Anéis, volume único.
Nossa, tava nem sabendo, velho.
Esse eu vou pegar
tudo, velho.
Tô comprando já.
Vou pegar
parece
tudo,
que a tradução da Martins Fontes perdeu cerca de 30% do texto, né?
Sério?
Ah, ainda bem. Não vai ter aquela porra de bolseiro e tal. Que se foda.
Não, tá falando a tradução da Martins Fontes. Ela tem cerca de 30% do texto que foi perdido, que foi cortado.
É o JP Martins que tá fazendo o negócio lá.
Essa nova tradução, ela é mais fiel à original.
Eita! Sério mesmo?
Mas pera, ficou menor?
Maior.
Maior.
Ah, maior, 30%. Entendi que tinha perdido em relação a...
Não, essa tradução nova, ela tá 30% maior.
Caralho, nossa, velho.
Vou reler, velho.
Vou ter que reler.
Vou ter que reler e fazer um podcast sobre cada um dos livros. O Hobbit, Sociedade do Anel.
Chama o Jovem Nerd, pô. Chama o Jovem Nerd.
Tinha que fazer
Jovem Nerd inventou Terra-média, isso.
É, agora é só o que faltava.
Caralho, velho.
É só o que me faltava nessa
piada. Nessas filhas da puta.
Não faça piada como coisa séria. Tolkien, pode falar mal da Bíblia, não fale mal de Tolkien.
Você já esqueceu que pelo menos eu e o Rafael aqui são duas putinhas de Tolkien, né?
Eu sou uma puta paga inacreditável dessa porra.
Não, falando em puta paga, tem lá, ó, Damien Lindelof vai estar no Watchmen, vai causar raiva.
Nossa, não vou ver mesmo.
Nossa, vai então, nunca.
É só pra ser justo, essa produção aí da série baseada no Tolkien, da Amazon, aparentemente não vai ser da trilogia. Vão ser coisas acessórias.
Vai ser Silmarillion, né?
Vai ser Silmarillion. Vai rolar... Não, eu acho interessante, por exemplo...
Eu acho melhor até do que rever a Saga do Anel, cara. Muito melhor.
Imagina, contar a história do Fëanor.
Porra, louco!
Puta, Silmarillion pra mim é o melhor livro do Tolkien, cara.
Tá, então, aí eu tenho...
O Sauron enganando o Celebrimbor. Algo
diferente aí, cara. Eu não gosto de Silmarillion.
Tá errado.
Kika.
Mas você tem que ler... Ou aos poucos aquilo, né? Leu uma história, né? Depois você volta, dali um mês,
eu achei
que foi
do Gênesis da Bíblia, aquela merda.
Então,
né?
É louco pra
mas
caralho,
Mas
você leu inteiro?
Não entendeu o conceito.
Ah, tá. Não,
o Silmarillion é o único livro que eu só li uma vez, cara. Os outros, eu tenho 3 cada um.
Ah, então você vai participar do podcast.
Mas pensa não, assim, mas cara, é que... o Silmarillion, ele é meio resumidão, assim, porque ele não expandiu muitos contos, né?
É, tudo contos. Eu acho meio chato de ler só o primeiro, que é a história lá do Ilúvatar, a criação.
Ah, eu acho foda pra caralho, não, a música.
É abstrato, né, cara? Eu curto também, mas é muito abstrato, né?
Mais poema, assim.
Sim.
Mas pensa numa série, cara, eles vão pegar esses contos ali e aí eles podem, tipo, expandir à vontade, criar personagem e seguir as linhas gerais do grande roteiro, né, cara?
Pensa bem, cara, expandir personagem, expandir história é o que o Game of Thrones fez no final aí, né?
Não, eles reduziram.
Eles apagaram.
Mano, acho que não tem um terço dos personagens com nome na série.
Pegar contos inacabados de Tolkien e fazer uma série terminando
isso. Aí já é putaria demais.
Eu não tô achando essas edições aí que você falou.
Cara, a Amazon,
Tô vendo aqui agora, achei.
A HarperCollins? É que não são todos que foram...
Tem os 4 livros, além de uma biografia do Tolkien,
Flávio e o Rafael adoram o Jovem Ed, fez uma promoção esses tempos aí que era, acho que, 4 livros e tal, só que tava tipo R$200, assim, era um preço
absurdo. Eu vi, era tipo o preço deles, caro pra
galera. É, mais de R$50 por livro. Falei, que promoção é essa? Pô, pau no cu,
tá,
né?
Tá tudo tipo 35 na Amazon. É. Até o Silmarillion já baixou de preço, já tô pensando em pegar já.
Caralho, tipo...
Eu tô falando sério, eu passei pra frente, eu doei pra biblioteca da escola meus livros aqui do
Tolkien. Doar jamais, tipo, isso aí, esses aí, tipo, meu livro do Hobbit tá acabadaço e, tipo...
Não, eu não tenho essa parada,
não. Não, esse eu tenho. Tipo, eu tenho... Eu já falei isso, todo Natal eu leio o Hobbit, né? Tá ligado, né?
É, você falou.
Todo Natal eu leio o Hobbit.
Prefiro ver Duro de Matar ou Máquina Mortífera. Enfim, vamos terminar esse podcast, né?
A gente tá falando de coisa boa agora. Agora, né? Depois de...
Verdade.
Não, mas só pra completar o que eu tava falando, o...
Caralho, vamos continuar
o livro do assunto. O livro do Hobbit, pra quem nunca leu Tolkien, é o que eu sempre recomendo, cara. Eu acho que até melhor do que o Senhor dos Anéis mesmo, pra...
Eu acho que depende da idade da pessoa. O Hobbit...
Não, eu acho que independente da idade, cara.
Eu não gosto
porque
tanto
do Hobbit. Ele é um livro mais conciso, né?
Cara, eu fui ler o Hobbit já depois de velho e é verdade, não acho grande coisa.
Você leu depois de velho, né, Flávio?
É. Eu li o Senhor dos Anéis, li o Silmarillion, Contos Inacabados, e aí eu fui ler o Hobbit.
Caralho.
Fiz mais ou menos isso também.
Eu li o Hobbit, sei lá, tinha uns 12, 13 anos. Então, tipo, puta, mano, cara. Eu adoro aquele livro de, tipo, muito, assim, porque, tipo, além de eu gostar da história, é, tipo, nostálgico, tá ligado?
Sim, sim, tem uma relação mais pessoal com a parada e tal.
Sim, você se emociona vendo? Lendo?
Sim, sim.
Ah, bonito, cara.
Não me emociono, porque eu já sei história de cabeça ou pé, né? Mas, tipo, eu no final do livro sempre me dá uma emoçãozinha, assim.
Eu tenho isso com o Senhor dos Anéis, né?
Também, porque também é uma jornada, né?
É
tanto o pão de lembas que você vê os filha da puta comendo, mano, que você já não aguenta mais, velho.
Você se emociona porque acabou, né?
Pô, o final do Senhor dos Anéis, pra mim, eu lembro, eu reli mais 2 vezes, né, Senhor dos Anéis. E eu ficava lembrando da época que eu lia, velho.
Sim.
Então, uma relação talvez parecida com o que você tem com o Hobbit, sabe?
Tipo, mano, é que o Senhor dos Anéis não dá pra reler tanto assim, não dá pra reler todo ano, porque senão você não lê mais nada.
Já que vocês estão falando de livro, vocês acham que o Game of Thrones a gente vai ver o final em livro algum dia? Vai ser melhor?
Vai, acho que vai.
Tem pergunta daqui a 10 anos.
Cara, não, assim, falando sério. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que vai sair porque o Martin, ele parece acabado, mas ele não é tanto. Tem 70, velho. Vamos pensar que talvez saia daqui a 1 ano o próximo livro, que eu acho que vai acontecer. Talvez saia até esse ano, não sei.
Não, esse ano não.
É difícil.
Não, eu acho que até o ano que vem sai o primeiro. E daí ele trabalha mais um tempo aí pra entregar outro, mais uns 5 anos.
Eu acho que agora talvez seja um ponto de virada, porque ele declarou que ficou insatisfeito. Sim, talvez isso seja um motivador pra ele apresentar o filme.
Eu também acho.
Que eu tinha já há algum tempo é que, assim, mesmo que ele não conclua, que ele morra antes de concluir, não vai ficar parado de forma alguma. Quem tiver os direitos vai botar na mão de alguém e aí vai lançar baseados nos escritos originais de Martin.
Isso eu só espero que não aconteça, né?
Tipo o que aconteceu com o Robert Jordan, né?
Sim, tem outro cara que tá conduzindo, acho que até o Brandon Sanderson.
O Brandon Sanderson terminou, né?
Ah, essa série não acabou?
Não, ele morreu antes. Ele tava bem velho.
Eu não sabia, não.
Já,
tipo... Eu pensei em pegar essa série aí porque alguém
falou muito bem. O Brandon Sanderson terminou e, tipo, o Brandon Sanderson é um puta de um ator também. Então, tipo, ok.
Dá tem alguns encarar. Casos que funcionam. É bem diferente, né? A continuação dos livros do Douglas Adams tem gente que gosta. Do Stieg Larsson também. Mas, cara, o filho do Frank Herbert tentou terminar lá o Duna e não ficou...
É, o Duna, na verdade, eu não sei se ele tentou terminar. O Duna era uma história sem, meio que sem fim, né? Tipo...
É, porque, assim, os livros fecham, né?
É, exato. Não tinha muito...
É igual o lance do Douglas Adams.
É, também.
O 5 tá fechado. O problema é uma série que... O próprio caso do Stieg Larsson, ele fechou a trilogia. Que, na realidade, o primeiro livro é bem fechadinho. Os outros dois que são continuações. Né, do homem que não amava as mulheres lá. E daí as continuações são outras histórias. Então, assim, você quer se enveredar por essa parada, vira tipo os livros agora do 007 que sai, chama um autor lá e você se envolve com a história. O problema é, tipo, no caso do Martin, ele morrer,
saga, né? Fechada.
E não ter um final escrito pelo cara. Aí, pra mim, que pega, velho.
Então, a Roda do Tempo é um pouco menos pior que isso, porque ele meio que fecha cada livro. Meio que esquema JJ Benítez com o Cavalo de Troia dele lá, tem 200, nossa, mas...
50 mil livros.
Mas acaba meio que fechando um no outro, então é menos problemático.
Isso aqui, talvez não, cara.
O seu marido não tem um pouco disso? Ou são só contos que o filho do Tolkien...
O Tolkien não publicou o Silmarillion. Quem publica o Silmarillion é o
Christopher. Mas tava tudo lá escrito, né?
Exato, tava tudo escrito. O Christopher ele não escreve nada.
Ele só edita e seleciona alguns contos que se encaixam, né?
Isso.
Porque o Contos Inacabados, eu sempre brinco que ele é, tipo, as cenas excluídas do
Silmarillion.
Do Silmarillion, né? Porque os contos que se contradiziam um pouco, né? Que não se encaixavam. E aí ele resolveu, né, faturar mais algum e lançou isso depois, né?
É, ele pegou o que tava na gaveta, grampeou e pronto.
Não é só isso, não. Cara.
Não existe maior fã de Tolkien do que o Christopher.
Eu acho ele super respeitoso com a obra do pai, velho.
É uma edição muito boa, cara, porque era um monte de manuscrito e ele tirou um livro legal, né?
Não, mas o que eu tô dizendo é que não tem nenhuma edição, né?
Mas ainda bem.
Mas tem nota de caráter dele, né?
As notas e tal, mesmo.
Explicando a parada e tal. Uhum. Eu acho bastante cuidadoso o trabalho que ele faz dos textos do pai dele.
E assim, a história tava contada. A história tava contada. A história do Senhor dos Anéis tava contada. O que não tava contado era a construção daquele universo. E tipo.
E assim, sério, eu como fã, eu prefiro que os caras lancem, velho.
Eu também.
Ainda que tenha um lance do cara. Sabe, lucrar em cima da obra. Tipo a família do Jimi Hendrix lá, que solta tudo que é show e tal. Eu não curto, mas eu imagino pra um fã do Jimi Hendrix, porra, beleza, velho. Solta tudo aí, eu vou selecionar o que eu quero, sabe?
E não é como se o Christopher Tolkien estivesse precisando de dinheiro também.
Exato, né?
Ele tem 90 anos, sei lá.
Ele tá com mais de 90. Bom, quando o Christopher morrer...
O filme já tava... aí vai ser qualquer
aí coisa. Vai sair coisa, vai sair carta de Tolkien, vai sair tudo, essas merdas.
Aí de fato vai rolar isso mesmo. Bom, mas vamos encerrar essa porra aqui, né?
Já tá encerrado.
Não, tem que dar um tchau, né, velho?
Ah, tá.
Rafael tá animado.
Tá animadaço. Como encerramento, cada um fala a pior merda da série aí. Começando pelo Felipe. Que tá aí rindo.
Tu sabe qual é a maior merda da série, né, cara?
Então fala, qual que é a sua pior merda?
Toda a trajetória final da Daenerys, cara.
Da Daenerys.
Acho até que o lance do aquecer sua rainha é subalterno, porque eu achava que era uma parada meio The Walking Dead lá, Michonne e o Rick Grimes, e consegue ser pior ainda.
Eu nem sei que é isso, porque eu abandonei. Eu The Walking Dead, né? Tô por fora.
Queria ter essa força.
Jackson
tá aí. Jackson tá vendo o Supernatural. Eu vejo
Supernatural, cara. Preciso ver a última temporada agora, aliás. A próxima é a última, né? Preciso ver a 14 e depois a 15.
Não, relaxa. A gente vai fazer o seguinte. O Dan vai ver só a primeira e a última. Eu vou maratonar.
A gente grava um podcast. Falando nisso, as únicas séries que eu tô interessado em ver ultimamente é Patrulha do Destino e Monstro do Pântano, que vai começar aí. Espero que seja boa. Patrulha do Destino, estão falando muito bem, velho. Então, tô com fé aí no Monstro do Pântano. Tô com fé. Mas vamos lá, Bruno. Sua merda aí de Game of Thrones. E despeça-se.
Acho que pra mim o Jon Snow não foi punido o suficiente. Ele devia ter sido punido por abandono de animais. Ele ter terminado com o Ghost não foi o ideal. O Ghost tem que ser vingado de Jon Snow já há muito tempo.
Tá certo. E você, Dan, que assistiu só uma temporada?
Morte da Cersei foi horrível, cara. Aquele desabamento.
Foi.
Aquilo só melhoraria se no final aparecesse a mão dela saindo dos escombros gritando: eu voltarei!
Nossa senhora! Tinha com potencial pra ser melhor, né?
Ela tinha que ter voltado com 3 elefantes, né?
Daenerys, né? Tipo,
alguma coisa de decente, sei lá, cara.
3 elefantes.
Vira um Dumbo assim voando, pega ela pela tromba e leva.
Ai, ai. Bom, Rafael, você.
A Duana. A Duana.
Ai, cara.
McQueen. O Rafael detestou uma coisa muito mais do que isso daí. Os cachorros.
Não. O cachorro é você, velho. Eu te odeio, mano, pelo cachorro.
Sinceramente, se eu for falar tudo que eu odiei, a gente vai ter que gravar de novo.
Vamos gravar mais um. É. Jackson, você.
Ah, o da Daenerys também, cara. Porque o Felipe já falou. Falou, né? Pra citar mais um, então não existia mitologia pro Rei da Noite. Então isso foi.
Nossa, Rei da Noite foi também.
Boa, concordo com o Jackson. É pior que o
Não, o que eu mais odiei foi o Bran, velho. Essa porra desse corvo de 3 horas. Enfia no cu, velho, esses 3 horas. Serviu pra bosta nenhuma, velho.
É, porque um dos 3 horas é o cu, né, querido?
É, pois é.
Toma, uma coisa que eu lembrei agora. Mano, a Sansa, filha da puta, velho. Da hora que os caras falam, ah, mas o Bran tá, não sei o quê. Aí ela manda, ele é broxa. Não, ele é broxa.
Caralho, não, broxa é não pode ter filho. Puta então, que pariu, cara. Então, ele mandou, ele é broxa. Mano. Pô, foi, cara. Ela foi, escuta, olhou o bisuinho do cara.
Tentou dar uma...
Nossa, velho, vim da irmã, isso é porra, baixa, né, velho?
Porra,
que e tem que cara é? Que é Team Sansa ainda, velho.
Mano,
se ele não fosse um cara tão aéreo e fora da realidade, ele deixava até de ficar vejo nesse momento.
Eu não sei, eu tento ordenhar ali pra ver. Não sei. Falou, vamos dar uma ordenhada aqui pra ver o que acontece.
Nada acontece.
Enquanto ele tá,
feijoada.
Enquanto ele tá lá no, com o olho virado lá, olhando os corvos lá, ela, vamos dar uma ordenhada.
Caralho. Gente, é isso, né? Muito bem, assim a gente termina o mais politicamente incorreto possível. Até mais.
Of tears she cried. All hope's lost, it can't be undone. They're wasted and gone. Save me a speech, yes, I know. What you want, take a life from me. Take it and I know for sure. The life she once brought in is gone forevermore. What's all the singles they sang, lost in the deep shades of mystic love.
finally you're mine, free up your mind, and finally you're mine.